Senhoras e senhores, muito bom dia.
Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 22 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário. Vereador Jean Carlos, vereador Delcimar Fortunato, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Federico Godoy, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Mateus 7, capítulo de 15 a 20, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 21 dias do mês de junho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos de Paulo de Souza, Cleide Lara, João da Luz, a hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 100 de 2022, de autoria do prefeito, revoga a lei municipal 2.702, de 13 de setembro de 2000, que dispõe sobre doação de área pública do terreno do Estado de Goiás, do terreno ao Estado de Goiás, para a construção do Colégio Estadual Professora Helena Nasser. Projeto de lei 101 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui a lei resignificando Daniel e inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a semana de sensibilização e apoio às famílias enlutadas da outras providências. Usou a palavra o professor Marcos. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso ao senhor Hélio de Melo Lima e ao curso Meta, da qual é diretor, por iniciativa do vereador professor Marcos. Usaram a palavra também Thaís Souza e Hamilton Espíndola. Grandes expedientes usaram a palavra Eli Rosa, João da Luz, Eli Araújo, Domingos Paulo de Souza, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente ou votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 83 de 2022, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a permutar parte de área integrante do patrimônio público municipal por área particular, na forma que especifica. Aprovado por maioria dos presentes, com 4 votos em contrário. Projeto de lei ordinária número 96, de 2022, de autoria do prefeito, autoriza a celebração de termo de fomento com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 41, de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre acesso de pessoa portando arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentada e votada com emenda ao projeto original. Projeto de resolução número 69 de 2022, de autoria da Câmara Municipal de Anápolis, deferido pedido de vista ao vereador Cabo Fred Caixeta. Projeto de lei ordinário número 73 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Desportiva Napoli Goiano, retirado de pauta por ausência do autor em plenário, ou votações de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Hélio Araújo, Cabo Fred Caixeta, Jean Carlos, Hamilton Espíndola, Policial Federal Suender. Sem nada mais a se tratar, se declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de junho, em horário regimental. Prestação de contas de autoria do Prefeito Municipal do Município de Anápolis, Poder Executivo, parecer prévio de contas do Balanço Geral de 2019, aprovação com ressalva das contas. Projeto de Lei Ordinária número 102 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos ou serviços informar ao consumidor a respeito da inexistência de assistência técnica no município de Anápolis a outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 103 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadão anapolino ao senhor Glauchim Batista Rios, deputado federal Glauchim da Fox e da outras providências. Sem mais correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença dos vereadores Hélio Araújo e doutora Trícia Barreto. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Estamos hoje recebendo aqui na galeria da Câmara Municipal um pouco do efetivo da Polícia Militar. Quero cumprimentá-los na pessoa do Major Vanderlei Alves de Moura, que será agraciado com o título de cidadania anapolina, um projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Cleide Lara, aprovado por unanimidade por todos os vereadores desta legislatura. Acompanha a capitã Daiane, subcomandante do 28º Batalhão e também comandante da Maria da Penha, sargento Paulo Júnior, sargento Rogers, cabo Querilene de Abreu Afonso, Iago de Oliveira, soldado, demais policiais militares, sintam-se todos cumprimentados, familiares, senhoras e senhores, todos os presentes, sejam todos bem-vindos. Para darmos início ao pequeno expediente, já convido a oradora inscrita, inicialmente com a palavra, vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar todos os presentes, em especial o homenageado Major Vanderlei Alves Moura, a capitã Daiane, que está aqui. Em nome dela, quero cumprimentar a todos da Patrulha Maria da Penha, cumprimentar todos os familiares do Major. Cumprimento também a mesa diretora, em nome do meu amigo, vereador Domingos Paula, vice-presidente desta casa. Cumprimento os demais vereadores, em nome do meu amigo, que há mais de 20 anos nos conhecemos, Delcimar Fortunato. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester e a todos do efetivo ali do 20º Batalhão. Hoje é um dia muito especial para nós, inclusive, vereadora Andréia. Nós que sempre lutamos aí em prol da mulher, da causa da mulher. Hoje é um dia muito especial, poder homenagear e tornar cidadão anapolino uma pessoa que luta pela nossa cidade, que luta em prol da mulher anapolina e que não mede esforços para fazer daqui um lugar mais seguro e um lugar melhor para viver, é sempre muito gratificante. Desde o primeiro encontro com o Major Moura, pude perceber o amor dele pela farda e por aquilo que ele faz, vereador Hélio. Todo o trabalho dele, o empenho na luta contra a violência, também é abraçar a causa da Patrulha Maria da Penha, que é muito bem dirigida ali pela nossa capitã Daiane, e que tem sempre feito um trabalho especial em prol aí da mulher anapolina. O Major Moura dispensa qualquer apresentação de seu currículo, que é invejável, Major. Policial dedicado há mais de 20 anos, veste a farda da Polícia Militar do Estado de Goiás. Coleciona diversos cursos de formação na área policial e também pós-graduação em gestão organizacional. Já foi comandante na região do entorno de Brasília e em Aparecida de Goiânia. Hoje, comanda o 28º Batalhão em Anápolis, que nos honra muito por sabermos que temos um comandante que ama a nossa cidade, que veio para fazer a diferença e somar com todo o seu batalhão. Major Moura, muito obrigada por escolher Anápolis. É uma imensa alegria poder reconhecer o trabalho prestado pelo senhor através do batalhão. Então, em nome de todos os vereadores, em nome da população anapolina, Hoje nós entregamos aí, temos a honra de entregar o título de cidadão anapolino ao Major Moura. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Neste momento, peço à vereadora que se poste aqui à frente para receber o homenageado, Major Vanderlei Alves de Moura, por gentileza. Também quiser acompanhar os familiares, os colegas policiais militares, para que possamos fazer a entrega do certificado de cidadania anapolina e registrar esse momento. Convidando também os vereadores que queiram participar, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Eu gostaria aqui de convidar a doutora Trícia, apresentando aqui a bancada feminina, título de cidadão anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Cleide Martins Hilário de Barros, por decreto legislativo 66 de 2022, de 6 de junho de 2022, concede título de cidadã anapolina a major da PM Vanderlei Alves Moura, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 22 de junho de 2022, assina vereadora Andréa Rezende, primeira secretária, e vereador Leandro Ribeiro, presidente desta casa.
Major Moura, ele é comandante do 28º Batalhão, nós estamos em sessão ordinária, mas eu queria que em breves palavras o senhor falasse um pouco da história do senhor aqui em Anápolis.
Muito obrigado, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento e agradeço a toda a Câmara Municipal por essa homenagem. Fica marcada aí nos acervos da minha memória e é com muita alegria e respeito que eu recebo. Trabalho no 28º Batalhão desde o dia 20 de janeiro deste ano. Fiquei muito feliz, contente por receber a missão de um tenente-coronel, apesar de ainda ser major, mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, senhor presidente, tenho a felicidade, inclusive, de também responder pelo comando do 4º Batalhão. Então, a felicidade de comandar toda a cidade de Anápolis por esse período. E aqui eu encontrei uma cidade ordeira, pessoas que apreciam, admiram e respeitam o trabalho da polícia. Isso muito nos enaltece. Essa mesma semana nós estávamos aqui recebendo, né, a moção de aplauso proposta da vereadora Andréa, e tudo isso é motivação para que nós continuemos fazendo esse trabalho de qualidade, elevando o nome da cidade de Anápolis e enaltecendo ainda mais essa casa, que é uma casa do povo. Muito obrigado.
Mais uma vez, agradecer à Polícia Militar, Major Moura, Capitão Daiane, todos os militares aqui presentes, Sargento Rogers, muito obrigado pela presença. Levem o nosso reconhecimento pelo serviço prestado da Polícia Militar em nosso município. Senhoras e senhores, dando continuidade à presente sessão, convido a próxima oradora, ainda no espaço do pequeno expediente, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa da minha amiga vereadora Andréa, os colegas aqui presentes, na pessoa do vereador Hélio, imprensa e equipe de comunicação aqui muito bem representada por Giovana. Senhoras e senhores, todos que nos assistem, nos acompanham, acompanhando os nossos trabalhos pela Rádio Manchester ou pelo canal do YouTube da TV Câmara. O que me traz aqui hoje é uma ofensa ao erário público. Mamógrafo é um aparelho de mamografia que realiza os exames de mamografia. O nosso mamógrafo adquirido no município pelo valor de 600 mil reais. Está inoperante desde 30 de março desse ano. E aí, as pacientes do SUS estão sendo direcionadas a instituições particulares. Nada contra. Inclusive, o SUS prevê esse tipo de parceria com as instituições privadas. O problema todo é deixar um aparelho que custou 600 mil por falta de manutenção ficar inoperante e, junto com esse aparelho, todas as pessoas envolvidas no exame, para a realização dos exames. Os médicos, aqueles que laudam, os que inserem o laudo no sistema, os técnicos, todos esses funcionários estão ociosos. Não estão trabalhando na função porque o aparelho está inoperante por falta de manutenção da prefeitura. Então eu deixo aqui o meu pedido ao secretário de saúde, juntamente com o prefeito municipal de Anápolis, para que o mais breve possível resolva a solução e que as pacientes voltem a realizar o exame no SUS, onde devem fazer. Outro assunto foi o fato passado na Prefeitura do Interior de São Paulo, onde um procurador do município agrediu uma outra procuradora. Nós sempre estamos aqui na luta, eu, Andréia, Cleide, Celiane, Thaís, contra a violência realizada contra a mulher. E o problema todo é que a mulher não tem segurança em lugar nenhum. Na casa, na escola, no trabalho, na igreja, em ambientes sociais diversos. Fica aqui a minha indignação, mas longe de ser um discurso de ódio, porque a gente não resolve nada desse jeito. Mas nós vamos cobrar, vamos ficar de olho para que o procurador seja punido pelo fato ocorrido. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Letrícia Barreto. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Já convido a primeira oradora no espaço do grande expediente, vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa diretora em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimento aos demais colegas em nome da minha colega Celiane da SOS. Cumprimento também a todos que estão aqui acompanhando essa sessão ordinária presencialmente em nome do suplente de vereador do MDB, Samuel Mendes. Cumprimento a todos da diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicação e vocês que estão acompanhando essa sessão da Câmara Municipal, pela Rádio Manchester, pelo nosso canal do YouTube, que também encontrarão esse discurso nas minhas redes sociais. Hoje é a última sessão ordinária desse semestre. E com certeza nós, vereadores, chegamos nesse lugar querendo fazer uma avaliação do trabalho dos últimos 6 meses. Nós assumimos essa legislatura em meio a uma pandemia, com todos os eventos suspensos, com muitas dificuldades para exercer o nosso trabalho ao lado do povo, para estar ao lado das pessoas, porque essa é a função do vereador. E esse ano, com as restrições um pouco mais brandas, nós, pessoas e vereadores que gostamos de estar ao lado do povo, não é mesmo, Desmar Fortunato? Podemos exercer com cada vez mais intensidade o nosso trabalho. Então eu venho aqui prestar contas de um pouco do que nós fizemos durante esses 6 meses. Foram mais de 200 requerimentos, foram diversas indicações de todas as regiões da cidade. Tivemos projetos de lei em defesa das mulheres e da moradia, já aprovado por essa Casa de Leis. Temos um projeto também finalizado nas comissões, que entrará na pauta em agosto. E construímos, a minha maior felicidade, aconteceu durante o primeiro ano, mas nesse em especial foi mais intenso, que foi o projeto do meu coração chamado Tô no Bairro. A construção de um mandato participativo, onde a nossa produção legislativa inicia, não dentro do gabinete encastelado, como os políticos antigos que nós queremos superar, mas do lado das pessoas, conhecendo as demandas, ouvindo as suas reivindicações. E a partir delas, a gente, de fato, realizar a nossa produção legislativa. E ontem, eu estava mais ou menos umas 7:30 da noite, lá no Filóstro, fazendo uma visita para uma liderança, e ele falou assim que foi a primeira vez que um político sentou na frente dele e foi lá levar em mãos os requerimentos que ele tinha pedido para mim há um mês atrás. E eu fui lá prestar conta, esse aqui eu consegui, esse aqui eu não consegui, esse aqui a gente vai continuar cobrando e fiscalizando a execução. Então, eu quero apresentar esse trabalho com muito carinho. A construção de um mandato transparente, participativo e ao lado das pessoas, para mim, traduz exatamente o que eu espero fazer na minha vida política. Foram 6 meses de muito trabalho, diálogo, ouvindo as pessoas, e é assim que eu quero continuar. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, vereador João da Luz. Vou dividir o tempo da vereadora Andréia com o senhor, porque a vereadora não usou todo o tempo. O senhor está solicitando 5 minutos. Com a fala, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Por isso que eu votei no senhor 2 vezes, se precisar, voto novamente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, certo? Quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar aqui os presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais que estão acompanhando a Câmara de Vereadores, o trabalho da Câmara de Vereadores, os ouvintes da rádio, das rádios da cidade de Anápolis, principalmente a Manchester. Eu queria só reforçar e apoiar essa reivindicação da doutora Trícia. A doutora Trícia, ela é presidente da Comissão de Saúde e ela trouxe aqui uma problemática importante, assim, que merece a atenção do nosso secretário de Saúde. Eu queria reforçar a fala da doutora Trícia, apoiando a doutora Trícia, porque realmente a matemática não fecha. Você tem um represamento de um exame específico, que é a mamografia, certo? Tem um represamento. E você depender de empresas particulares para fazer um exame aonde você tem um equipamento caro e profissionais habilitados para fazer o exame. E por qual que é o motivo? A manutenção de uma peça que é muito barato. Então, acho que é preciso ter o quê? Cuidado com o dinheiro público, né? Eu acho que aí é responsabilidade com o dinheiro público. E é o papel nosso estar fiscalizando essas ações.
Uma parte, vereador.
Vereador Domingos de Paulo, por
vereador,
favor.
Eu quero uma parte para poder explicar para o senhor e para a população, porque às vezes fala e não tem o conhecimento. O que que acontece? Esse aparelho é um aparelho novo, que ele sim está apresentando algum defeito, mas que ele está na garantia, mas que as pessoas não estão sem fazer a mamografia, não. Quando ele está estragado, a prefeitura encaminha para outro lugar. Agora mesmo vou subir na tribuna e vou estar falando sobre si. Porque às vezes o senhor pegou a fala da vereadora. Foi. E o senhor entra numa vaia assim que o senhor não está sabendo o que é. Obrigado, vereador.
Não, o negócio é a informação vem, certo? E a gente fica preocupado quando uma informação como essa, né, que chega aqui chega na Câmara de Vereadores, chega na tribuna uma informação como essa. Eu acho que quando se trata da saúde, a saúde é uma bandeira minha nessa casa. Nós não podemos deixar passar batido. Eu acho que é importante, sim, nós darmos uma explicação plausível do que está acontecendo com esse equipamento. E o vereador Domingos vai ter essa oportunidade de nos esclarecer isso aí. Mas o que me traz aqui, rapidamente, eu queria deixar protocolado, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, um projeto importante. Certo? Ele foi protocolado, era para entrar na pauta, vereador Hélio. Mas ele não entrou na pauta de hoje, mas eu queria falar aqui sobre esse projeto rapidamente para vocês. Nós temos estacionamentos públicos e privados, certo? O cidadão vai usar o estacionamento e por um motivo ou outro, ele perde aquele bilhete que identifica a entrada e também informa a saída dele. Tanto as pessoas, todos os consumidores que utilizam os estacionamentos públicos e privados. E aí, por algum motivo, ele perde esse bilhete. Certo? Aí, quando ele vai para poder dar a saída, quando ele não tem o bilhete, o que acontece? Os estacionamentos estão aplicando multas. multas, sendo que quando o usuário do estacionamento entra, é registrado a informação da entrada dele. Então, as pessoas que controlam o estacionamento, ele tem a informação da entrada e tem a informação da saída, mas mesmo assim eles estão o quê? Aplicando multas para esses usuários. O projeto de lei nosso é justamente nesse sentido, de eliminar essa multa, de proibir os estacionamentos, de cobrar essa multa dos usuários de estacionamento na cidade de Anápolis. É uma lei que vai beneficiar aí muitas pessoas que usam estacionamento, que às vezes não têm o recurso para pagar a multa. E ele tem que pagar somente a permanência dele. Esse é um projeto que atende os consumidores da cidade de Anápolis. Eu vou ler rapidamente aqui, são dois artigos só, presidente. O projeto de lei, ele prevê o seguinte, ó, proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extrato do comprovante fornecido pelo estacionamento de veículos. Artigo 1º. Os estacionamentos situados no município de Anápolis ficam proibidos de cobrar multa ou impor qualquer outra penalidade pela perda ou extravio do comprovante de guarda do veículo entregue ao cliente. Parágrafo único. Em caso de perda ou extravio de comprovante, a retirada do veículo fica condicionada à apresentação dos documentos de identificação pessoal e do respectivo veículo. Artigo 2º. Os estabelecimentos deverão manter registros de entrada e saída dos veículos para que, em caso de perda ou extravio do comprovante, seja possível apurar o tempo de permanência do veículo, o qual servirá de base para a respectiva cobrança, se for o caso. Artigo 3º. Fica os estabelecimentos abrangidos por esta lei obrigados a fixar em local visível cartaz ou placa com o seguinte conteúdo. Lei Municipal número. Proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelo estacionamento. Artigo 4º, terminando. O descumprimento do dispositivo na presente lei sujeitará o estabelecimento infrator a penalidades previstas no Decreto Federal número 2181/97. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, também fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui, presidente Leandro Ribeiro, comentando a todos da mesa, comentar aqui o vereador Fred Cacheta, comentando a todos os outros vereadores, meu amigo Marcelinho, cumprimentando a todos da comunicação, comentar também os ouvintes que nos acompanham na Rádio Manchester, também TV Câmara no YouTube, e a todos que têm os seus acessos aí através também, né, dos disparos que acontecem e através dos grupos do WhatsApp. Bom, pessoal, que me traz essa manhã é trazer aqui um momento de gratidão. Né? Ontem eu pude acompanhar o nosso pastor presidente, pastor José Clarimundo César, né, onde tem empenhado com muita alegria, né, junto à Assembleia de Deus e às igrejas evangélicas, um momento ali de participação. De uma entrega de título de cidadania para o então missionário Gustavo Mendanha, ali na cidade de Goianésia. Então, o grupo de pastores, assim como o pastor José Cleimundo, pastor Jocely, pastora Carla, pastor Moisés, pastor Sebastião Inácio, presidente da SEAD, Convenção Internacional da Assembleia de Deus, pastor Rildo, presidente da COFEG, Convenção da Assembleia de Deus do Estado de Goiás, pastor José Ailton, presidente da CODIF, Convenção do Entorno do Distrito Federal. Então, tivemos ali né, os pastores ontem podendo prestigiar ali aquele momento junto ao nosso amigo missionário do Jocum, ex-prefeito de Aparecida e pré-candidato ao governo do estado de Goiás, Gustavo Mendanha, onde recebia o título de cidadania ali da cidade goianense. Então, agradecer também, né, a predisposição, né, do apoio à nossa batalha e luta de todos esses pastores e a convenção, e também o apoio com carinho do meu líder e também a bênção do pastor José Cleimundo quanto à nossa pré-candidatura e aceitação nas Assembleias de Deus. Bom, eu queria mencionar aqui nessa manhã também, na minha fala, a situação já de 18 projetos de leis que está tramitando no Congresso Nacional quanto ao rol taxativo da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Nós sabemos, né, como o vereador Eli Rosa, né, já da área da saúde, sabe que esse rol ele vai interpelar, vai cercear e vai produzir um retrocesso para os atendimentos, tanto os clínicos quanto os terapêuticos, das pessoas que necessitam dos planos de saúde. E esse projeto foi votado no STJ, 6 votos favoráveis, e o que acontece é esse atraso. Então, foram criados por diversos deputados, já está tramitando nas comissões, mas ainda não foi pautado algum projeto de lei para que seja ainda feito a leitura nesse semestre do rol exemplificativo da ANS. Então, eu estou usando a minha fala nessa manhã para dizer que direcionei ao meu presidente de partido do Estado de Goiás, pastor João Campos, né, o nosso presidente, e aí pedindo aí esse adiantamento para que seja pautado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federal, esse projeto que vai atender, né, a milhões de pessoas no nosso país que fazem uso dos planos e que não irá sobrecarregar, né, os planos, o SUS, no qual, né, esse atendimento sendo desassistido poderá sobrecarregar. Há um feeling, né, de que os autistas não foram atingidos nas questões psicoterapêuticas, mas nós que defendemos o análise do comportamento, o behaviorismo, que é o que muda o comportamento do autista, que é uma prática com evidência que acontece nos melhores países do mundo, é o que nós estamos ainda empenhando, porque a maioria das famílias que necessita desse tratamento tem que judicializar. Então, mais uma vez, né, através do gabinete do pastor João Campos, nosso presidente, né, nós encaminhamos para que, pedimos a atenção do presidente Arthur Lira para que seja pautado ainda nesse semestre. E mais uma vez, essa é a nossa luta e falar da nossa insatisfação do votos favoráveis do rol taxativo, ao qual pude impedir aí, né, o acesso de várias pessoas, inclusive provocará mortes de milhares, quiçá até milhões de pessoas. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador João Feitosa, por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo Marcelinho, do Nilton, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, em especial ao meu amigo, seu Zé, lá do Recanto do Sol, que tem acompanhado essa sessão aí todos os dias, né, durante segunda, terça e quarta. Um abraço, seu Zé, e continue aí nas reivindicações que o senhor faz aí através de via WhatsApp da minha pessoa. Tomara que as coisas aconteçam da forma que o senhor tem sempre nos solicitado. Senhoras e senhores, senhor presidente, eu estou aqui com uma moção de apelo à empresa Ecovias Araguaia. Agora, vamos apelar, vamos pedir a questão da moção de apelo, porque quando era Triunfo com Sebra, nós não conseguimos nada. Quero mandar um abraço carinhoso ao pastor Elias, que quando ele esteve aqui nessa casa, juntos nós buscamos a resolutividade da iluminação entre Anápolis e a BR-153, 152 até a Interlândia, novo vereador João da Luz. Eu agradeço Vossa Excelência por ter assinado essa moção. Desde quando foi construída aquela iluminação? Nunca. Se foi usada, foi... Se estava iluminada, foi... Se ficou iluminada, não foi nem uma semana. Já tem os postes, já tem as luminárias. Logicamente, vai ter que ser trocada por lâmpada de LED. É uma responsabilidade da empresa, da concessionária que ganhou a questão de cuidar da rodovia. E é mais do que importante essa iluminação nesse trecho que atravessa a nossa cidade, saindo aqui do trevo aqui da Havan até Interlândia. Traz segurança, traz mais comodidade a todas as pessoas que trafega essa BR. Então, essa moção, novo presidente, é para que possa ter resolutividade por definitivo. Nós tentamos, o prefeito Roberto Naves tentou resolver essa situação, mas, infelizmente, não é da parte da prefeitura, e sim é da empresa concessionária que ganhou. A Triunfo com Sebra fez de tudo e saiu fora. Agora vamos ver se essa empresa Ecovias Araguaia possa dar essa tranquilidade, essa segurança aos condutores. Haja visto que está fazendo um trabalho excelente do trevo da Havan até a Interlândia. Agora o que precisa fazer é a iluminação, que já estão com todos os posteamentos, já estão com toda a parte de iluminação, agora precisa cabear, novo presidente. Precisa cabear. E Vossa Excelência é prova disso, que tem brigado muito com essa empresa que deixou a Triunfo com Sebra e que usurpou o motorista, e de aumentar o pedágio quase 300%, né, para que pudesse recardar e tirar aproveito. Agora, tomara que essa empresa que pegou a concessão possa fazer o papel de casa. Caso contrário, nosso presidente, como Vossa Excelência tem feito, muito bem feito, é nós chegar a mutamba nessa empresa. É o que nós precisa para a comodidade de todas as pessoas que, não só de Anápolis, mas que atravessa a BR-152 com seus destinos, com segurança. Que Deus abençoe e que tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor presidente, hoje aconteceu uma tragédia muito grande no país, e, enfim, um país árabe, né, que uma tragédia que morreu quase 1000 pessoas. Mas que Deus possa ter misericórdia desse povo, de nós, e que tenha realmente... A gente tem que ter realmente essa condição de bater o joelho no chão e pedir a Deus. Senhor presidente, muito obrigado. A última sessão, depois entra em recesso, e que nós possamos voltar com projetos grandes e com ideias brilhantes, sem discussão, a não ser no intuito de poder ajudar o nosso prefeito Roberto Naves e fazer com que a nossa cidade possa ficar cada vez melhor. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, também fará uso da palavra por até 5 minutos na tribuna, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do Eli Rosa, cumprimento todos os nobres edis, cumprimento todos que estão acompanhando pela Rádio Manchester e as pessoas também que estão no plenário. Trazer dois assuntos aqui, muito importante. Primeiro deles, quero convidar a todos aqui dessa Casa de Lei, os nobres colegas, para que sexta-feira, próximo agora, dia 24, estarei aqui às 18 horas entregando o título cidadão Anapolino ao professor Alcides. Então, deixo aqui o convite a todos vocês, vai ser aqui no plenário, essa entrega do título cidadão ao professor Alcides, e saindo daqui às 19h30, vamos estar na igrejinha, na Vila São Vicente, entregando também ali um playground e um equipamento de academia terceira idade naquela praça ali que já existe por muitos e muitos anos, né? E só tem a construção da igreja, vamos conseguir aí, conseguimos aí junto ao professor Alcides, tá levando para ali equipamento de academia terceira idade e também ali o playground, qual vai ser de muita importância para os moradores da Vila São Vicente, para os moradores do Residencial dos Trabalhadores. Então, deixo aqui o convite, aí às 19h30, na sexta-feira, vamos estar ali entregando para a comunidade local aqueles equipamentos. E quero agradecer à Secretaria do Meio Ambiente, qual esteve ali, fez o projeto, tudo, naquela praça, para a gente estar colocando ali os equipamentos. A Prefeitura tem sido parceiro através aí da Secretaria de Meio Ambiente. Então, Ederson Lopes foi qual começou, agradecer a Luana, né, o pessoal que até nesse momento está lá ajudando, prestando ali o serviço nessa parceria para que fique uma coisa boa, de ótima qualidade, e que ganha com isso é aquela comunidade local ali da Vila São Vicente. Outra coisa que eu quero trazer é um arraiá que eu, o vereador Luzmar Silva, no sábado estarei fazendo lá na Arena Calistópolis. Também deixo aqui o convite, né? Vai ter ali a quadrilha organizada pelo Oxley, muitas comidas típicas, bebidas, naquela área ali, poliesportiva, ali no campo, onde a gente vai estar ali nesse entretenimento com a comunidade, fazendo ali o primeiro arraiá. Né? Estamos aí nesse período, João Feitosa, de festa junina na cidade, né? E vai ter o arraiá do Luzimar, né? Lá no bairro Calistópolis. Deixo o convite a todos, às 19 horas, próximo sábado, lá no Calistópolis. Então, vocês estão convidados aí, as pessoas que nos acompanham, para participar dessa grande festividade ali, que tem início às 19 horas, no próximo sábado, dia 25. Então, deixo aqui também o convite para todos os novos pares aí, para estar ali prestigiando. Vamos ter ali a tradicional fogueira e todos esses eventos, tanto na Vila São Vicente, quanto ali também no bairro Calistópolis, a presença confirmada do trenzinho da alegria, né, do tio Luzimar e os seus personagens. Então, leva as suas crianças, que seja no dia 24 na Vila São Vicente, ou dia 25 lá no arraiá do bairro Calistópolis. Tenha todos um restante de semana abençoado, fique todos com Deus, tenha um ótimo dia, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, próximo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes aí da TV Web, os acompanhantes via internet, todos que nos acompanham aqui no plenário Teotônio Vilela. Última sessão ordinária do primeiro semestre de 2022, logicamente, momento oportuno de ponderarmos aí as ações realizadas e certamente projetarmos aí os nossos desafios. E eu quero aqui, né, encerrando a sessão, repercutir, mesmo hoje, né, a última sessão ordinária, apresentamos aqui dois projetos de lei. Assim como fizemos durante todo o semestre, apresentando aí projetos de lei, emendas aos projetos apresentados nessa casa, indicações importantes, algumas acolhidas pelo prefeito, outras ainda sob análise, mas sempre na defesa dos interesses públicos. E hoje aqui, particularmente, apresentei um projeto de lei que trata, sobretudo, da obrigatoriedade dos fornecedores de produtos ou serviços informar ao consumidor a respeito da existência ou inexistência de assistência técnica no município de Anápolis. O que é que de fato significa isso, vereadora Andréia, que tem apresentado pautas interessantes aqui também em defesa do consumidor? Tem sido recorrente a reclamação de consumidores, sobretudo nas grandes lojas, ao adquirir seus produtos, e quando na necessidade de acessar a garantia, vereador Lee Rosa, a garantia seja do fabricante ou até mesmo complementar, se esbarram na surpresa de que às vezes não tem a assistência técnica aqui no município. E muitas vezes ficam refém de procurar essas assistências via correio, via encaminhamento de e-mail, ou seja, toda uma burocracia, todo um dissabor para se obter a garantia que foi, né, um direito consagrado no Código de Defesa do Consumidor e às vezes até paga de forma complementar. O que o projeto, sobretudo, prevê é que, de forma complementar à legislação federal, por isso já decidido pelo Supremo Constitucional e Legal, o município pode legislar de forma complementar, é que esses estabelecimentos possam, de forma ostensiva e adequada, promover as informações previamente à aquisição do produto ou do serviço. Porque o cidadão, muitas vezes, ele adquire o produto, vereadora Andréia, e ele não tem a prática de ler ali a nota fiscal, ou até mesmo o contrato ali de garantia, e somente quando da necessidade é que toma conhecimento. Nós queremos que os estabelecimentos façam essa informação prévia, visual ou sonora, no interior do estabelecimento, a respeito da inexistência ou não da assistência técnica no âmbito do município. Inclusive, senhores, tramita no Congresso, mais especificamente no Senado, vereador Suenda, uma proposta do senador Paulo Paim, que trata da obrigatoriedade dos municípios com mais de 100 mil habitantes, os fornecedores, os fabricantes, credenciem ao menos um assistente técnico no município para o produto fornecido. Por quê? Ocorre que em todo o país isso tem sido uma reclamação constante no que diz respeito ao Código de Direito do Consumidor. E o nosso colega esteve aqui há poucos dias, o doutor Wilson, e diretor do PROCON Anápolis, naquele episódio, inclusive, eu falei que levaria ele previamente esse projeto, mas diante do dia a dia, das tarefas, nós não tivemos oportunidade, mas eu tenho certeza que será bem visto da parte dele, porque ele tem conhecimento ali das demandas diárias, e uma delas é essa, a dificuldade de assistência técnica, de acessar assistência técnica de muitos produtos, eletrodomésticos, prestação de serviço. Então nós queremos isso, que possa ser observado e informado previamente ao consumidor as condições da garantia. Isso tem sido recorrente. Pois não, vereador.
Primeiro, eu quero parabenizar pela iniciativa. As matérias de defesa do consumidor são de competência municipal. Então, é muito importante que nós, vereadores, estejamos atentos a essa questão, porque somos todos consumidores. E o senhor trouxe uma questão muito importante. O Código do Consumidor, ele traz de maneira geral que a informação precisa ser clara e precisa. Portanto, essa lei, ela reveste na precisão da informação. A gente precisa entender que o consumidor é sempre a parte mais vulnerável da relação de consumo. Então, todas as vezes que a gente puder beneficiar e atendê-lo com mais informações para que ele faça uma compra mais atenta, sábia e entendendo o que está acontecendo, é de benefício para toda a sociedade. Então, parabéns pela lei, conte com o meu apoio nessa demanda.
Obrigado. Nós estaremos acompanhando a tramitação. E só para encerrar esse primeiro assunto, aqui no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, prevê como direito base do consumidor a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, que em conjunto com o artigo 18 garante aos fornecedores que os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem próprio para consumo o produto ou serviço adquirido. Então é justamente isso, que essa informação seja de forma adequada, precisa e ostensiva no estabelecimento, de forma que o consumidor tenha conhecimento prévio se existe ou não assistência técnica é garantia prestada no âmbito do município de Anápolis por parte daquele produto que ele está comprando, porque eu tenho visto muitos casos de pessoas realmente insatisfeitas reclamando dessa situação na cidade de Anápolis. Bom, senhores, essa era a primeira pauta, e ainda aproveitando aqui o tempo que me resta, eu quero apenas, em respeito a todos os que nos acompanham aí já no 10º ano de mandato, vereador Suender, reafirmar aqui e publicamente, né, a nossa condição de pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil. Nós temos um trabalho prestado, um trabalho independente, um trabalho sério, um trabalho que, graças a Deus, tem rendido os bons frutos. E eu vejo com otimismo o lançamento de pré-candidaturas partindo aqui dessa casa, porque nós conhecemos bem a cidade de Anápolis, conhecemos as demandas, e eu tenho tido, ao longo desses, né, quase 10 anos já, terceiro mandato, obrigado, João, darei, a condição de apresentar o nosso perfil de atuação. E graças a esse perfil, nós temos pautado aí o interesse público, sobretudo da cidade. Estaremos colocando nosso nome, mais uma vez, como uma alternativa para a população, para o nosso público, aqueles que nos acompanham, aqueles que confiam no nosso trabalho, que confiam que a cidade pode ter uma representação ainda mais ampliada no âmbito da Assembleia Legislativa. Quantas demandas importantes dependem, sobretudo, da legislação estadual, da gestão estadual e, certamente, como ampliação da bancada napolina na Assembleia, isso possibilitará um ganho ainda maior para a cidade de Anápolis. Nossas pautas são conhecidas: defesa do servidor, da mobilidade, do trânsito, da saúde, da educação. Nossa pauta de desoneração tributária sempre em voga. Então é, sobretudo, visando dar uma alternativa à população, que me coloco, né, como pré-candidato na condição aí de postulante à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pela União Brasil. Não temos poderio econômico, não temos aparelhamento estatal, mas nós temos, sim, ideal e condição de trabalhar, porque conhecemos bem as demandas da cidade de Anápolis e sabemos, sim, como trabalhar e tentar reverter isso em favor da população. Então, em respeito àqueles que nos acompanham, em respeito àqueles que desejam e apostam no nosso trabalho, estou colocando mais uma vez meu nome como pré-candidato a deputado estadual, e que Deus abençoe a todos os postulantes. Como bem disse aqui, e o presidente Leandro me deu hoje a oportunidade, a leitura diz bem: vós que conhecereis pelos seus frutos, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos ortigas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore mal produz frutos maus. Nós temos trabalhado e esperamos sempre produzir bons frutos em favor da população napolina. Então, reafirmo aqui nossa condição como pré-candidato a deputado estadual. Nos próximos 90 dias estaremos fazendo o trabalho, e que Deus abençoe até o dia 2 de outubro. Um abraço.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes de convidar o próximo orador, vereador Domingos Paula, eu neste momento faço o registro da visita do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, pré-candidato a governador, Gustavo Mendanha. Seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo está aqui prestigiando a nossa sessão ordinária, fazendo uma agenda positiva aqui na cidade de Anápolis, acompanhado do pré-candidato a deputado federal, delegado Humberto Teófilo, um amigo de longa data, acompanhado do Humberto Júnior, ex-vereador desta casa, vereador Gleimo Martins, também está acompanhando a comitiva, Léo também está aí, um amigo de longa data. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, a última sessão desse primeiro semestre. Na sequência, passo a palavra ao próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o ex-prefeito de Aparecida, também o pré-candidato Gustavo, né, o governo de Goiás. Cumprimentar o meu amigo ali, né, o delegado, o parceiro. Presidente, eu quero começar a minha fala cumprimentando você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, você que está nos acompanhando pela TV Câmara e todos os vereadores aqui presentes. Eu quero fazer uma fala em cima da fala da vereadora doutora Trícia, que subiu aqui na tribuna e falou a respeito do aparelho de mamografia que está estragado ali no Cais Mulher. Na realidade, a vereadora ela fala que o aparelho está estragado, mas ela não traz conteúdo. Ela não dá uma explicação plausiva para a população saber o que está acontecendo. Na fala dela, o que dá a se entender é que a cidade de Anápolis já não tem outro lugar que possa fazer a mamografia. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester, o aparelho que está ali no Cais Mulher, ele tem uma consistência após uma queda de energia. Nós sabemos que a cidade de Anápolis tem queda de energia decorrente recente. E aí você pode ter um equipamento na sua casa que é novo, e esse equipamento, ele sim, ele vem com a queda de energia, pode dar um problema. Só que o que é mais complicado, população anapolina, é que esse aparelho só tem uma empresa no Brasil que faz a manutenção dele. A empresa veio e fez a manutenção e depois, com outra queda de energia que está tendo direto na cidade, ele tornou a apresentar um outro problema. Apesar de ser um aparelho novo. Mas o que que acontece? A regulação através do Zap da Saúde oferece outros locais na cidade de Anápolis para que a pessoa possa fazer e está fazendo a mamografia. Que é aonde? É aqui na Clínica Gêmeos, que é do lado aqui, lá no Materno Infantil e na Polisaúde. A vereadora falou ali, mas ela não teve coragem de falar na tribuna. Ela só quis criticar.
Uma parte, vereadora.
Só já falou. Mas depois só pede uma réplica.
Estou solicitando uma parte. O senhor me concede?
Não, senhora. Só vai escutar agora. Então, na fala da vereadora aqui na tribuna, ela só soube criticar. Ela não soube explicar. O que que acontece? Em 2022, na cidade de Anápolis, na regulação, 4.402 pessoas solicitou o exame de mamografia na cidade de Anápolis. Desses 4.402 que foi solicitado, até o presente momento, já foi feito 3.179 exames de mamografia na cidade de Anápolis. Já foi feito. Lá no Kaiser, aonde a vereadora estava falando do Kaiser Mulher, só lá já foi feito 1.961 mamografia. Então, o que que acontece? Tem vereador, aliás, a gente não pode falar que é vereador ou se é blogueira, que não presta atenção no serviço, porque a vereadora que é médica e não tem os dados consistentes para vir na tribuna para poder falar sobre uma questão que ela conhece, com o médico ela tem que conhecer. Porque, rapidamente, uma conversa que eu fiz na Secretaria de Saúde, eu já peguei os dados. Peguei os dados para poder trazer para você, população, para não ir uma mal informação para você. O que que nós, vereador, tem que fazer para a população da nossa cidade? Trazer esclarecimento e não trazer o pânico, vereador Eli, aqui na tribuna. Não trazer o pânico. Porque da forma que ela falou, não existia nenhum aparelho na cidade de Anápolis para poder fazer a mamografia. Da forma que ela trouxe aqui na tribuna, parece que a cidade de Anápolis não existia nenhum aparelho. É importante que, principalmente o vereador que tem conhecimento do conteúdo que ele vai falar, que ele vem e faz uma fala aonde que a população possa entender. Que a população não possa ficar confuso. Então, dizer a você, sociedade anapolina, que a mamografia está fazendo normalmente na cidade. Que nós temos sim um aparelho que precisa de manutenção, que tem uma empresa só no país que faz. Mas que essa empresa já mandou o técnico aqui para a cidade de Anápolis para poder fazer. Tem outro vereador que pediu a parte, eu não vou ceder. Porque eu não cedi para a vereadora doutora Trícia. E se eu ceder para outra, eu estaria sendo deselegante.
Então, dizer a você, cidadão Ana Paulina, você que precisa aí de fazer a sua mamografia. A Clínica Gêmeos estão fazendo essa mamografia, o Materno Infantil está fazendo e a Poli Saúde está fazendo. Não é da forma despreparada que a vereadora subiu aqui na tribuna e até induziu o vereador João da Luz a falar uma coisa que ele ouviu só dela. Por isso, vereador, que eu pedi uma parte para poder ajudar o senhor, porque eu sei que o senhor é vereador de terceiro mandato, o senhor tem experiência e não traz mentira aqui na tribuna. Nós precisamos de levar uma informação correta para você que está ouvindo a sessão nesse momento, que acompanha os debates aqui na Câmara Municipal. Nós precisamos de fazer o trabalho de vereador. O trabalho de vereador não é escutar o xixi no ouvido, não, e vir aqui falar bobeira na tribuna. Ó, o aparelho está estragado, não está fazendo. É mentira! Está fazendo sim na cidade de Anápolis. Na Clínica Gêmeos está fazendo. Poli Saúde está fazendo. No Materno Infantil está fazendo. Ou eu estou mentindo? Depois a vereadora vai ter uma réplica. Se eu estiver mentindo, a senhora pode falar que eu estou mentindo, vereadora. Que eu vou trazer os dados e mostrar para a senhora. Igual eu estou falando aqui, que a senhora, vereadora Trícia, não mentiu quando falou que o aparelho está em manutenção. É verdade. Mas tem outros pontos da cidade que está fazendo. Então a nossa fala aqui é uma fala correta. A gente não traz a mentira na tribuna. Presidente, agora falta 2 minutos para poder encerrar meu tempo. Eu quero entrar no tema. Hoje é a última sessão desse mês de junho. Mês que vem a Câmara tem um recesso, apesar que nenhum gabinete fecha. Todos os vereadores continuam trabalhando todos os dias. E nesse mês de julho, eu quero trazer uma prestação de conta do meu mandato de vereador de 5 anos e 7 meses na cidade de Anápolis. Uma parceria de fiscalizar o executivo, mas também uma parceria de buscar obra para o nosso município. Todos os dias eu vou apresentar na minha rede social 4 obras feitas na cidade de Anápolis, em todos os cantos da cidade de Anápolis. Participação da Câmara Municipal, participação dos vereadores e execução do executivo. Então, em 31 dias, eu vou trazer, através da minha rede social, 124 obras feitas pela administração do prefeito Roberto Naves, junto com a primeira-dama Viva Naves e com essa Câmara de Vereador. Eu vou estar nos 4 cantos da cidade de Anápolis para poder mostrar 124 obras durante 31 dias no aniversário da cidade, durante esses 5 anos e 7 meses do mandato do vereador Dominguinho. E para concluir, ontem assisti no Jornal Nacional, foi motivo de orgulho para mim ver a cidade de Anápolis sendo notícia positiva no nosso país em relação à captação de água na nossa cidade. Enquanto muitas cidades estão aí com enchente, pessoas mortas, a cidade de Anápolis ela tem feito um trabalho diferenciado para poder detectar pontos de alagamento e com isso fazer um local onde pode captar essas águas, vereador Fred Cacheta. Então nós, anapolinos, sentimos orgulhosos de ver ontem o Jornal Nacional falar uma fala positiva em relação à nossa cidade. Por que eu estou falando isso? Porque ali está um vereador, que é o vereador Jackson Chaves, que foi secretário do meio ambiente e fez esse trabalho. E hoje nós temos outro vereador que estava ali na casa, assumiu outra pasta recentemente, que é o vereador Ederson Lopes, que esses vereadores desenvolveu esse trabalho na cidade de Anápolis para poder, ontem, a cidade de Anápolis ser aí referência no nosso país através de um trabalho positivo para a sociedade anapolina. Presidente, meu tempo acabou, devolvo a palavra, cumprimento todos os vereadores, espero que a gente possa ter um recesso tranquilo, que a gente possa apresentar nesse recesso um trabalho à população da nossa cidade. Obrigado, presidente, pela fala.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. A vereadora doutora Trícia tinha solicitado 1 minuto de réplica. Com a palavra, doutora Trícia.
Aproveitar e pedir um minuto também.
Minha palavra é para a população de Anápolis. Eu repito o mesmo que eu falei ali na tribuna, agora mesmo, que o mamógrafo que custou, atualizando agora os dados, R$ 629 mil, está inoperante desde o dia 30 de março. Existe uma peça que precisa ser reparada. Essa peça custa aproximadamente R$ 500. A tabela do SUS prevê o pagamento de R$ 45 por cada mamografia, que está sendo realizado, como eu falei na tribuna também, por duas clínicas particulares da cidade. Essa parceria do SUS com instituições particulares privadas, né, é prevista. Só que o problema é que com 12 ultrassons que a prefeitura paga para essas clínicas privadas, ele já consegue pagar a peça que está estragada e resolver o problema de manutenção do aparelho e tirar da ociosidade todas aquelas pessoas envolvidas na prática do exame de mamografia e assistir a população anapolina. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia. Vereador João da Luz também solicita um minuto de réplica.
Obrigado, presidente. Presidente, só questão de ordem, só para mim responder a fala da doutora Trícia.
Deixa o vereador João da Luz concluir a fala, aí eu passo a palavra para a Vossa Excelência.
Eu acredito que toda vez que é levantado um assunto, principalmente que é de interesse público, nós temos sim o dever de esclarecimentos. A doutora Trícia levantou uma questão aqui importante da saúde, e também com relação ao recurso, o dinheiro. O que mais me preocupou foi a questão de ter uma máquina que está preparada para poder fazer um exame que pode ficar bem mais barato, e você ter que contratar uma empresa particular para estar fazendo, sendo que a máquina já poderia ter sido resolvido a questão. Então, eu achei interessante esse assunto, que é um interesse público para fazer os exames de mamografia e o recurso que está sendo utilizado. De repente, você vai utilizar um recurso bem menor, certo? Para poder fazer um serviço que poderia ficar mais caro. E o vereador Domingos fez os esclarecimentos, o debate foi bom, porque dá o quê? A resposta para a população. Nós precisamos de quê? De esclarecimento. O vereador Domingos foi feliz em trazer à luz aí todos os números, né, com relação aos exames que estão sendo realizados. Na verdade, não está represado, né? Ele está sendo feito por empresas particulares. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. O Dominguinho solicitou um minuto de tréplica, depois passa a palavra ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, falar para você, sociedade, o desconhecimento total da vereadora, doutora Trícia. Eu subi na tribuna e disse que realmente teve uma queda de energia, que a máquina está com problema. Só que a máquina está na garantia. Você que compra um bem que está na garantia, não é qualquer pessoa que pode ir lá e mexer, não. Porque senão, aí, você perde é os 600 mil reais. Você perde é os 600 mil reais, porque a garantia acaba. Então, está vindo um técnico específico da empresa que vendeu a máquina para poder consertar. Agora, vereador, engraçado, é quem é que vai lá e conserta. Vereador, é tão simples, se for só isso, eu teria coragem de pagar os 500 reais do meu bolso e ir consertar, mas não pode. Não pode, vereador, mexer. A senhora vai ali e compra um carro novo, ele dá um probleminha, se a senhora mexer fora da garantia e depois ele tem uma perda total, a senhora perdeu a garantia. E aí quem vai reembolsar os 600 mil para o município? A senhora vai reembolsar o município? Não tem como. É isso que a senhora precisa de explicar à população. Não ficar jogando para a plateia sem ter conteúdo para poder explicar, uai.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Jackson Charles.
Presidente, a gente observa os debates. O vereador Domingos, de certa forma, tem total razão quando ele fala da questão de apontar um problema como se tratasse de uma incompetência do setor público, ou seja, da administração municipal. Também foi feliz quando ele puxou a orelha do vereador João, para a gente ter noção daquilo que a gente está escutando, para a gente poder continuar ou não dando apoio. Eu quero aqui ajudar a doutora Trícia e ajudar com a discussão do seguinte: essa peça que custa apenas R$ 500, que a doutora Trícia mencionou, é uma peça de um tomógrafo que ele, obrigatoriamente, tem que ser arrumado pelo fabricante do tomógrafo. Outra pessoa não pode pôr a mão nele. Ademais, já foi aberto o processo de inexigibilidade
para fazer a reposição dessa peça. Portanto, a importância de se colocar a notícia, ela é tão mais importante, ela não é tão mais importante do que você dizer os motivos disso. E não dizer de forma que a administração municipal está sendo incompetente em não arrumar o tomógrafo. Tem certas coisas na vida que elas têm que obedecer regras, contratos, e o contrato da empresa que é a construtora desse tomógrafo não admite que ninguém põe a mão nela. Assim como acontece com o carro, provavelmente, que a doutora Trista adquire, que, dependendo da marca. Outra concessionária não pode fazer a revisão. Toyota não pode fazer a revisão em carro da Chevrolet. Chevrolet não pode fazer a revisão em carro da Toyota. Só isso. É só explicar direitinho. Isso não depende da vontade da administração. Depende exclusivamente de um processo que tem que ser obedecido, porque se colocar a mão, obviamente, você vai criar um problema de contrato, né? Um ponto que não pode ser ignorado, que o Fernando Domingos disse, é que, mesmo estando inoperante esse tomógrafo por questão dessa peça, existem sim as alternativas colocadas pela administração municipal, com os contratos feitos com a iniciativa privada, que está funcionando plenamente. Portanto, a gente tem que ter zelo, sabedoria, na hora de passar a notícia, para que fique bem clara, vereador João, que não fique apenas no sentido de... Vou fazer uma crítica aqui por incompetência da administração municipal. O que não é? É, infelizmente, uma fatalidade que tem que obedecer a regra e o regulamento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Continuando o grande expediente, Delcimar Fortunato, para até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna esta manhã é uma prestação de contas, né, desse um ano e meio de mandato, né? Nós encerramos agora, né, mais um semestre. E estou muito feliz, Eli Rosa, por estar vereador, né? Fui eleito com 1.251 votos e graças a Deus, aquilo que eu combinei com a população, Cabo Frete e Caxeta, a gente tem conseguido, né, atender a expectativa do povo. Né? Eu combinei com a população, por onde eu passei, né, aqueles que votaram, os que não votaram, me perguntava, vereador, qual que é o seu projeto, qual que são os seus projetos, João Feitosa? Eu dizia, meu projeto é a cidade de Anápolis, meu projeto é o povo, é trabalhar em prol da comunidade, dos menos favorecidos. 20 anos aí militando no meio político, graças a Deus, fazendo o que eu gosto de fazer, e a gente tem visto aí nesse ano e meio de mandato, né, como é fácil trabalhar em prol das pessoas quando você tem força de vontade e você tem disposição para atender a população, ouvir a população dizendo a verdade, sim, sim, não, não. Esse é meu trabalho. Por onde eu ando, ninguém me questiona, porque eu vou na periferia, eu falo com o menos favorecido, eu falo com as pessoas de classe média, enfim. Eu estou em todos os setores da sociedade ouvindo a população. Para que a nossa cidade continue a crescer. Nós somos 23 vereadores, somos o agente mais próximo do povo, aonde realmente o povo procura, né, a solução dos seus problemas.
Uma parte, vereador.
Eu vejo que nós somos o porto seguro do povo, né? Os vereadores é o porto seguro do povo. Cabo Frete Caxeta.
Obrigado pela parte, amigo Delcimar Fortunato. Sei do seu trabalho. Somos amigos há quase 10 anos. E antes de você ter a oportunidade do mandato, o senhor já trabalhava em prol da população. Né, eu pude presenciar várias vezes, antes do senhor ter sido eleito, trabalhando, buscando melhorias para a sociedade anapolina. E eu não poderia deixar de citar, né, aquilo que o jornal já está falando. Eu quero deixar aqui a minha parceria, deixar o meu sucesso nessa nova empreitada. Todos os jornais já estão falando da sua pré-candidatura
a deputada estadual. Então, fiquei muito feliz em saber disso. Quero te desejar sucesso e acredito no êxito da sua campanha, porque a população anapolina já sabe do seu trabalho. E, com certeza, a população goiana também vai fazer. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado, cabo Fred Cacheta, meu correligionário. Eu quero dizer, vereador, você não é meu amigo. Você é meu irmão. Você sabe do apreço que eu tenho por Vossa Excelência, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pelo ser humano que Vossa Excelência é, né? Uma pessoa justa, um pai de família honrado, um cara diferenciado, um cara que tem realmente compromisso aí, né, com a família, né, com aquilo que faz, um cara do coração grande, né? Você é meu amigo, eu gosto de você muito, viu? Conte comigo sempre.
A parte.
Fred Godoy.
Vereador, eu apenas queria te parabenizar pelo seu trabalho e torcer para que você tenha sucesso nessa caminhada sua como pré-candidato a deputado estadual. Alego, vai ganhar muito uma pessoa trabalhadora como você. E vai ficar com, vão ficar com saudade se o senhor ganhar. Né? Às vezes a gente tem algum embate aqui, mas fica só na questão da tribuna, mas vou ficar com saudade. Vossa Excelência, tomara que essa saudade fique para que você tenha êxito na sua eleição. Deu a palavra.
Obrigado, Fred Godoy. Vossa Excelência também está licenciando para ir lá para, né, a superintendência ali na Indústria e Comércio. Vai fazer muito por Anápolis, por Goiás. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, os embates é aqui, né, no dia a dia aqui, é no campo da discussão mesmo. Mas eu tenho um apreço por Vossa Excelência. Aprendi a gostar de Vossa Excelência, né? É, cada um tem seu jeito, né, de agir, de movimentar, mas Vossa Excelência é uma pessoa do bem, né, trabalha muito aí em prol, né, dos menos favorecidos também. Bom, foi dito aqui, né, pelos colegas, a questão da minha pré-candidatura. É, eu resolvi, né, ser pré-candidato a deputado estadual por várias circunstâncias. Uma que a gente gosta de trabalhar pela cidade. E agora nós vamos ter a oportunidade, batendo a eleição para deputado estadual, vamos ter a oportunidade, Ali Rosa, de estar na Alegre e fazer muito por Anápolis, né? É, carrear recurso, né? Uma vez que deputado estadual tem, né, uma força muito grande, né, junto ao governo do estado, e tem ali também as emendas que pode carrear para a cidade. Então aí está colocada a minha pré-candidatura e agradeço, né, o presidente do meu partido, né, pelo convite, e estou atendendo um pedido do partido. Eu sou um soldado do partido, eu sou partidário, organizador partidário, vamos fazer lá 3 deputados estaduais, e eu acredito na minha eleição, e eu estou indo para ganhar a eleição, estou indo para bater a eleição, não estou brincando de fazer política, nunca brinquei de fazer política, porque política é coisa séria, o política é que representa o povo, então eu não faço política por barganhagem, né, por fazer política não, a política comigo é coisa séria, eu levo a sério, porque nós somos representantes do povo, então está aí, a minha candidatura está colocada, pré-candidato, agradeço a Deus e a todos que acreditam em mim, e vamos avante, né, estou pronto para a guerra, se Deus quiser. E agradecer aí, né, a cada colega aqui pelo carinho, pelas ajudas, pelas orientações aí, né, que tem dado a nossa pessoa. A gente não faz gol sozinho, né, só chegamos se estiver junto. Somos mais fortes se estivermos unidos. É, obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Dosmar Fortunato. Eu, pela amizade que eu tenho com o senhor, eu vi o senhor dando essa notícia, vereador, sem aquela alegria no olhar. Eu senti o senhor, assim, deu a notícia que é um pré-candidato, mas não teve aquela alegria no coração do dia a dia que o senhor sempre teve. Na sequência, eu convido o próximo orador, o presidente Grande Ribeiro, que fala uso da palavra até 10 minutos. Uma réplica, vereador.
É, vereador Domingos de Paula, presidente, em exercício. Eu estou com alegria no coração. Ela não precisa estar no semblante. Eu sou candidato. Para ser candidato, não precisa fazer festa, não. É ir pro fight, é ir pra rua, falar com o povo. E já tô aí com a agenda pronta, já eu ando a cidade toda, e estou com alegria no coração, para representar o povo lá da Alego. Pode ter certeza. Às vezes Vossa Excelência está equivocado. Às vezes Vossa Excelência acha que eu só coloquei o nome e não vou ser candidato. Eu sou candidato a deputado estadual. Eu retirei um apoio a uma pessoa amiga que eu gosto muito para ser candidato, né? Pré-candidato a deputado estadual. Sou pré-candidato. Obrigado, eu vou falar.
Não, vereador, eu não estou falando que o senhor é e nem que o senhor não é. Eu estou falando assim porque eu conheço. O senhor agora falou comigo com alegria. Mas ali o senhor não teve essa alegria. Foi isso que eu falei. Está com a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula, presidente em exercício. Mais uma vez, cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Cumprimentar a todos presentes aqui na galeria, na pessoa do assessor do Fred Cacheta, o Silas, conhecido como Silão, companheiro de longa data. Na verdade, os colegas sabem que uso pouca tribuna. E quando eu venho aqui é porque o assunto realmente está extrapolado, é de extrema importância. Hoje nós estamos finalizando o primeiro semestre de sessões ordinárias. Antes de iniciar a minha fala aqui, eu quero agradecer a todos os 23 vereadores que, seja independente da bandeira partidária, de ser situação ou oposição, que somou para que a gente levasse algumas melhorias no âmbito do município de Anápolis. Acredito que a cidade avançou muito nesse primeiro semestre, com várias obras, com vários requerimentos, indicações feitas pelos pares aqui desta casa. Temos muito a fazer, vereador Eli Rosa. Cidade de Anápolis é uma cidade que não foi planejada, uma cidade que cresce demasiadamente pela localização geográfica, por estar entre duas capitais, por ter um raio. Eu fiz um estudo enquanto secretário de Estado que a cidade de Anápolis, num raio de 800 quilômetros, ela atinge 80% do país. Por isso que é uma cidade bastante procurada para investimento, e agora a cidade tem tido os olhos voltados para cá, tanto que se tornou matéria em rede nacional, até no Jornal Nacional, pelo que tem feito de otimização na captação de água pluvial, na otimização de estrutura organizacional. Mas o que me traz aqui, primeiramente, vereador João da Luz está ainda na galeria, está de saída, é que as concessionárias que têm compromisso com o Estado de Goiás não têm cumprido nem um terço do que fazem quando assinam o contrato e vêm para a cidade de Anápolis, vêm para o Estado de Goiás. Vou voltar lá atrás, o vereador Jean Carlos trouxe essa semana essa matéria aqui. Triunfo Concebra. Quando assinou o contrato com o Estado de Goiás, ficou de fazer uma travessia ali da região do Somerville para o Alvorada Santo Antônio, para ligar a população, em especial as nossas crianças, que não tinham escola, ainda não tem, nós estamos construindo uma escola no Somerville para 500 crianças, e ainda não está pronta porque a empresa que fazia a obra abandonou no passado, durante a pandemia. E essa Triunfo Concebra no passado ficou de fazer uma travessia do Somerville ao Alvorada Santo Antônio. Não o fez, mas foi lá e taxou o preço do pedágio em 300%. E ninguém derrubou o pedágio, continua se cobrando exorbitadamente esse valor que eles taxaram, que disseram para cobrar o valor estimado para recuperar o prejuízo. Pasmem, gente, se aquele pedágio, só vou falar do que liga Anápolis a Goiânia, não vou falar nem do que liga Anápolis a Brasília, que tem ali logo próximo a Alexânia. Se der prejuízo, então o que é que dá lucro? O que é que dá lucro, Lizia? Eles não têm asfalto de boa qualidade. Eles não têm sinalização vertical, horizontal de boa qualidade. E colocaram o preço do pedágio exorbitantemente a mais de 300% para recuperar um prejuízo, sendo que não cumpriram nem as passarelas, nem as paralelas da rodovia que fizeram quando assinaram o compromisso. Cadê os deputados, senadores, para cobrar dessa empresa que aqui saqueou os bolsos dos cidadãos anapolinos, goianos, que vão trabalhar em Goiânia, em Brasília, em Alexânia, e passam todos os dias no pedágio? Cadê os nossos deputados federais? Cadê os nossos três senadores da República? Mas esse é um assunto que eu venho aqui só para falar da falta de comprometimento das concessionárias. Gente, o empresário do DAIA, que investiu mais de 250 milhões em sua indústria nos últimos 2 anos, me liga no feriado, Frederico Godoy, falando que está fazendo um estudo de viabilidade para tirar a empresa dele do DAIA e levar para outro município. Sabe por quê? Porque a energia está caindo 5 vezes ao dia no DAIA. Sabe quanto custa cada pico de energia nessa indústria? 20 mil reais. Há cerca de 20 mil reais a produção que se perde nessa indústria. Eles estão fazendo um estudo, vereador Sueder, para tirar a planta fabril do DAIA e levar para outro município, para outro estado, porque a Enel, que é uma concessionária que fornece energia, não consegue manter energia durante todo o período dentro do distrito industrial. Mais uma vez, cadê os deputados?
Cadê os senadores para bater na Enel? Não é competência do vereador, o vereador não tem voz. O João é oriundo da CELG, da extinta CELG, o João da Luz, o João Feitosa vive aqui tentando articular melhorias no segmento de fornecimento de energia porque tem amizade na Enel, que tem um restante de servidores, colaboradores que eram da época da CELG. Gente, essa indústria do DAIA, ela não está sozinha nesse estudo de mudar a planta fabril do DAIA. Ela tem mais 4 indústrias que estão fazendo o estudo para saírem daqui e para outro estado por causa da energia. Já imaginou? Mais de 30 mil empregos serão perdidos. Os nossos colaboradores anapolinos, pais de famílias, mães, esteios de famílias vão ficar desempregados, Nilton Pereira. Cadê? Agora a Fernanda está ali, nossa jornalista, me passa uma informação que a Enel, que regula a energia no país, aumenta a energia em 60%, aumenta a taxa de energia em 60% nos horários de picos, nos horários de tarifa vermelha. É claro que a empresa que não trabalha durante o dia porque não tem energia vai extrapolar o horário, vai passar para trabalhar à noite no horário onde a energia tem a bandeira vermelha e vai aumentar em 68%. Aonde a cidade de Anápolis vai parar com isso, gente? Aonde a cidade de Anápolis vai parar? Nós precisamos de responsabilidade com as nossas pessoas que nos representam junto ao governo federal, junto ao Senado. A energia, a Enel não pode fazer isso com nós. Não, por mais que uma empresa, Lisier é do ramo do segmento de indústrias, por mais que uma empresa faça um estudo de colocar um grupo de geradores, não é suficiente para manter uma produção durante o dia todo. Uma empresa compra uma máquina na China, na Alemanha, essa máquina demora 2 anos para chegar aqui para fazer a instalação, para começar uma produção. Agora a empresa está querendo sair de Anápolis, porque não tem condição de rodar a sua fábrica, porque está tendo prejuízo. Então, onde nós vamos parar? Antes do Fred, o Lisier tinha me pedido uma parte.
Bom, agora já passou o momento, mas só para esclarecer, eu viajo também bastante como o senhor, e poucos pedais são tão movimentados quanto esse de Anápolis. Tem hora que todos os guichês lá, eu acho que não sei como chama, estão lotados. E várias outras intervenções estavam no contrato. Inclusive, citar um aqui que muito me interessou à época, que é um viaduto ali ligando a Pedro do Vico à Udaia. Entendeu?
Igrejinha.
Tem um viaduto ali e o projeto está em minhas mãos. Então, quer dizer, nada disso foi feito. E concordo com o senhor, várias empresas estão instalando, quer dizer, uma grande empresa, um laboratório instalou lá recentemente, teve que fazer com o grupo gerador, já falando dos dois assuntos. Grupo gerador, o que não atende a demanda, tem os problemas de pico, de consumo e etc. Só para reforçar a fala do senhor. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela parte. Esse assunto já foi falado aqui, que a Enel não conseguiu entregar um serviço de boa qualidade, tanto é que em 2019 teve uma multa de 87 milhões, em 2021 de 27 milhões. Eu estive como presidente do DAIA, como presidente lá da Codego, lá no DAIA, e várias empresas lá funcionam a base de gerador. Tanto é que a empresa que mais cresce no DAIA é a que fabrica gerador. Nada contra a empresa, tomara que ela continue crescendo. Mas a maioria das empresas lá no DAIA hoje vive a base de gerador porque não tem energia. Um exemplo maior é o centro de convenções. Esse elefante branco foi deixado pelo governo anterior que não tem energia para funcionar o centro de convenções. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred. João da Luz. João da Luz.
Presidente, parabenizar o senhor por essa fala, principalmente com relação à questão da energia, nesse aumento, né, que foi anunciado. A ANEEL, ela autorizou um empréstimo de 10,8 bilhões para as empresas distribuidoras de energia no Brasil. Por causa de quê? Por causa das perdas e os prejuízos que as empresas tiveram. E agora eles vão fazer o quê? Distribuir esses valores para os consumidores. Realmente, por exemplo, essa Enio que comprou a CELG, realmente demonstra que quando você vai privatizar um serviço que é público, uma estatal, como era a CELG, quando você vai fazer o contrato de privatização, esse contrato ele tem que ser muito bem elaborado. A Enio agora quer vender a concessão tendo lucros. Eu acho que isso é um absurdo para o nosso estado de Goiás e acho que é inadmissível. E eu quero parabenizar o senhor pela fala que o senhor trouxe aqui para nós, aqui na Câmara de Vereadores.
Obrigado, João da Luz. Para finalizar, presidente, em exercício, Domingos Paula, nós estamos de olho. Realmente, essa empresa anunciou a venda da concessão Goiás com 30% de ágio do que pagou. Não deu conta do serviço de casa, agora quer vender e ter lucro. E o prejuízo que está dando para as indústrias, para os comerciantes. Nós estamos de olho. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, presidente Grande Ribeiro. Parabéns pela sua fala. Eu acho que a gente precisa, sim, de ter alguém que levanta a voz, principalmente quem está com o seu mandato de deputado federal e de senador. Na sequência, encerro o grande expediente e abro a ordem do dia. Peço o nosso presidente Grande Ribeiro que faça a verificação de quórum.
Verificando o quórum, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, Lisier José Borges, torcedor da Rubra, Edmilson do Supermercado Serve Bem, Jackson Charles, ali com o MDB e o PT, doutora Trícia Barreto, Celiane DSS, professor Marques Carvalho, Delcimar Fortunato, Fred Godoy, Fred Cacheta, João da Luz, Eli Rosa, primeira secretária André Rezende, segunda secretária Cleide Hilário, Domingos Paula, presidente exercício, e esse que vos fala, Leandro Ribeiro, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, abra a ordem do dia e já passa a palavra à nossa secretária para colocar os projetos em pauta e depois abrir pela ordem aos vereadores.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 84 de 2022, da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Celiane Maria dos Santos, Celiane da SOS e da Outras Providências, Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Cleide Hilário, 084/2022, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, a autora.
A vereadora Celiane é uma grande amiga que nós fizemos durante essa legislatura e também que faz um trabalho maravilhoso em todos os cantos do nosso município de Anápolis há muitos anos. Trabalha aí com animais, mas não somente com animais, trabalha com o povo. Então nós estamos aí oferecendo esse título de cidadã napolina, mais do que justo, vereadora. E é um prazer e uma honra lhe oferecer esse título e eu peço aí aos demais pares que votem favorável a esse projeto. Muito obrigada, devo a palavra.
Em sequência, o vereador André Rezende.
Quero aqui parabenizar a vereadora Cleide Hilário pela iniciativa do título de cidadania para a vereadora Celiane da SOS. Quando a gente fala de título de cidadania, a gente está falando de pessoas que têm serviço prestado na nossa cidade. E é inegável os serviços prestados há tantos anos pela vereadora Celiane da SOS. Muito antes dela se tornar vereadora, a dedicação dela quanto aos animais, de pequeno e grande porte, eu falo que ela gosta de animais mesmo, porque ela não faz distinção, ela gosta de todos. E ela tem realmente um amor genuíno pelos animais. Mas após conhecê-la melhor aqui dentro da Câmara Municipal, eu percebi que as bandeiras delas não se restringem apenas à causa animal. A causa animal é onde ela tem a sua maior dedicação e paixão. Mas eu percebi a dedicação dela em prol e na defesa das mulheres, no desenvolvimento do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico na nossa cidade. Portanto, eu quero aqui adiantar o meu voto favorável e falar da minha felicidade em poder participar da votação e da entrega desse título.
Na sequência, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Também só reiterar as palavras que a vereadora André Rezende falou, né, parabenizando a vereadora Cleide. Não sabia que uma pessoa como a Celiane, que tem inúmeros trabalhos na cidade de Anápolis, não era napolina. Realmente, se eu soubesse, me perdoe, viu, Cleide, eu teria feito antes, viu? Eu teria feito antes. Né? Então, muito feliz em poder estar votando favorável nesse título. Parabenizar a Celiane pelos trabalhos que ela faz, como diz André Rezende, não só pela causa animal, mas por incentivar as mulheres ao empreendedorismo. Precisamos de pessoas assim, que realmente incentivem outras pessoas, que tragam a melhoria não só para si, mas para as outras pessoas. Então, parabéns, Cleide Hilário, parabéns, Celiane, antecipo meu voto favorável. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Discutir, presidente.
Sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Quero parabenizar a vereadora Cleide Hilário pela propositura, né? A senhora acertou, né? Ainda este cidadão anapolino para a Celiane. A Celiane merece, a Celiane é uma pessoa diferenciada. Faço das palavras da vereadora Andréia as minhas. Celiane, você é diferenciada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Na sequência, vereadora doutora Trícia.
Parabéns, minha amiga Celiane. Parabéns, Cleide, pela iniciativa. E é o que a gente sempre está martelando aqui, né? Mulheres que incentivam mulheres. Obrigada, devolvo a palavra.
Dito, vereador Hamilton.
Quero aqui parabenizar o vereador Cleide, iniciativa, e cumprimentar aqui a futura cidadã Apolina, Celiane, e também, né, não só na causa animal, mas também compartilha, né, da mesma luta, né, no qual a gente levanta a bandeira, que é tia de um garoto autista e sabe da realidade, de fato e de perto, né, e também tem a simpatia porque vive a realidade dentro de casa. Então, né, meus parabéns, né, futura Napolina.
Da minha parte aqui da mesa diretora, eu quero cumprimentar a Celiane, dizer a todos os vereadores da casa aqui que muitas das vezes a gente tem um embate, mas esse embate ele fica ali na tribuna. E que a partir do ano que vem, da minha parte, não tem embate com nenhum vereador, porque a conduta da gente tem que ser outra como presidente. Fico feliz, vereadora Celiane, da vereadora Cleide, da Instituto Cidadania, a Vossa Excelência, você que já era uma vereadora sem mandato, porque você já fazia o seu trabalho, e ver o reconhecimento dos vereadores que representam mais de 400 mil habitantes da Instituto Cidadão Ana Paulina aqui a você, mostra que nós, vereadores, reconhecemos o trabalho de outras pessoas que fazem o trabalho na cidade de Anápolis, mas também que reconhecemos o trabalho dos colegas aqui na casa que fazem um belo trabalho, igual você, igual o vereador Jackson Chaves, já ganhou o título de cidadão anapolino aqui na casa, e outros vereadores, com certeza, também, que não é anapolino, mas que futuramente vai ser. O projeto está em discussão de título de cidadão anapolino, a vereadora Celiane. Não havendo mais discussão, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar.
A favor, senhor presidente.
Vereador Domingos, vota a favor também. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Fred Godói está na galeria. Assinou positivo. Vereador Hélio está dando entrevista aqui também. Vereador Jackson Chaves.
Super favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz está dando entrevista também. Vereador João Feitosa teve que se ausentar. Vereador Dr. Zé Fernandes se ausentou, o vereador Leandro Ribeiro está dando entrevista, mas ele tinha sinalizado positivo. Vereador Lisieiro Zé Borges.
Totalmente a favor.
Vereador Luzimar se ausentou. Professor Marcos.
Pela luta e pelo trabalho da vereadora, sou favorável.
Vereador Reamilton.
Favorável.
Vereadora Celiane.
É porque eu empolguei, mas antes de votar favorável, eu quero agradecer a todos os meus colegas aqui e dizer, André e a todos vocês, que eu sou muito feliz por esse pleito, por estar com vocês, por estar com um amigo que a gente trabalha há muito tempo junto também, caminhando com o Delcimar, e fiz grandes amigos aqui dentro. E eu sei que essa amizade, independente da política, vai continuar. Eu estou muito feliz por cada um de vocês ter votado favorável e falar da minha amiga Cleide, né, que está preparando com tanto carinho, né, essa homenagem para mim, Cleide, de verdade, né? Tantos anos morando em Anápolis, quase 30 anos, eu não tinha um título de cidadã. Então, eu fico muito emocionada, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, agradeço, minha amiga, pelo carinho e a lembrança.
Policial Federal Suenda.
Favorável.
Vereadora Thaís, com agenda externa para o Castamóvel. Ausente, vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fred Godói.
Favorável.
Com 17 Votos favoráveis, com a maioria, com os presentes. Título de cidadania Ana Paulina aprovado. Depois é só dar marcar a data e fazer esse evento e entregar a Vossa Excelência. Na sequência, devolvo a palavra ao primeiro secretário André Rezende.
Só questão de ordem, senhor presidente. Foi maioria absoluta. E a totalidade dos presentes.
Sim, vereador. A palavra com a vereadora Andréa.
Projeto de decreto legislativo número 91 de 2022, de autoria do vereador João da Luz. Ele saiu do plenário? Está ausente no plenário. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 83 de 2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a permutar parte de área integrante do patrimônio público municipal por área particular na forma que especifica.
Em segunda votação, projeto do prefeito municipal 083/2022 está em discussão. Os contrários se manifestem. Voto contrário, Lisier, Jean Carlos, professor Marcos e policial federal e Ré Hamilton. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a vereadora André Rezende.
Projeto de lei ordinária número 96 de 2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza a celebração do termo de fomento com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA.
Projeto em segunda votação está em discussão.
Discutindo,
professor Marcos.
Esse convênio, esse termo de fomento é importantíssimo para que a gente possa fortalecer a Santa Casa de Misericórdia, que tem atendimento na área de cirurgia geral, na área de ortopedia e na área de materno-infantil e oncologia. Então nós precisamos fortalecer essa instituição que atende não só Anápolis, mas toda a regional Pirineus, pessoas inclusive de outras regiões, e à medida que a gente fortalece a Santa Casa, a gente fortalece também a saúde do município de Anápolis.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação. Projeto aprovado pela maioria absoluta dos presentes. Projeto em primeira votação, em segunda votação ainda com a vereadora Andréa Rezende.
Projeto de resolução número 41 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre o acesso de pessoa portando arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto do vereador Jackson Charles está em segunda votação. Projeto 041/2022 está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Votação simbólica aprovada por todos os vereadores presentes.
Em primeira votação, projeto de resolução número 69 de 2022, de autoria da mesa diretora, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis, Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Direitos Humanos e Cidadania favoráveis ao projeto. Foi apresentada uma emenda de plenário, presidente.
Como foi esse projeto, foi apresentado uma emenda de plenário, esse projeto vai ter que retornar à CCJ. Esse projeto é o mesmo que a gente estava falando sobre ele ontem, que tinha alguns vereadores aqui que, na realidade, queria pegar o projeto para poder, no meu ponto de vista, atrasar a votação dele, e foi isso que aconteceu. Agora o projeto vai voltar à CCJ e depois retornar para a votação. Encaminho o projeto para retorno à CCJ.
Projeto de lei ordinária número 87, 2022, de autoria do vereador Ré Hamilton Espíndola, altera e acrescenta dispositivos na Lei 3.851, de 2016, que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo para fim de incluir o Abril Azul no calendário oficial do município. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Educação, Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hamilton 087/2022 está em discussão.
Sim.
Discussão, autor.
Bom, projeto com essa emenda para o Abril Azul traz um sentido mais amplo. Temos a Semana Conscientização e nós percebemos que ainda existem muitas pessoas que não conhecem. Então, precisamos ampliar as divulgações de conscientização, tanto no ambiente de educação, no ambiente de saúde,
quanto aos diversos segmentos da sociedade. De fato a maioria das pessoas tem conhecido nesses últimos tempos sobre o autismo, mas ainda tem que se ampliar a divulgação, voltar políticas públicas. E apenas uma semana é muito pouco, pelo tamanho, a exemplo disso, nosso município são mais de 600 pessoas que têm o transtorno espectro autista. O que, que é o transtorno? Vou trazer um exemplo aqui rápido e prático. Transtorno. A palavra transtorno quer dizer sofrimento. Sofrimento. Espectro, não é aspecto, é espectro. Espectro é a expansão. Eu estou aqui na TV, vou mostrar aqui. Minha gravata é azul, a minha camisa é azul, o meu paletó é azul. Cada um tem um nuance diferente. Então, o autista não é todos iguais. Então, cada um tem a sua particularidade. Então, o projeto ele vai fomentar as políticas públicas e a conscientização, trazendo um melhor olhar para a pessoa com transtorno espectro autista. Por isso, esse projeto ele vai ampliar essas frentes que nós, como comunidade, nós sabemos da realidade e que, de fato, nós não conseguimos alcançar. A verdade é, outro dia, nós tivemos aí um fato nas redes sociais que todo mundo já sabe, e que se talvez essa pessoa tivesse, de fato, conhecido a realidade de uma família autista ou de um autista, não teria feito o que fez. Muito obrigado, eu vou falar.
O projeto do vereador Hamilton Spinden está em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Esse projeto ele tem uma emenda também. Eu passar agora a nossa primeira secretária que possa fazer a leitura dessa emenda.
Emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda modificativa a fim de alterar os artigos 1º e 3º que passarão a ter a seguinte redação. A emenda do artigo 1º da Lei 3.851 de 2016, de 7 de outubro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Institui no município de Anápolis o Abril Azul, dedicado a ações de conscientização sobre autismo e da outras providências. Artigo 3º passará a seguinte redação. Para o desenvolvimento do meio supracitado, o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá realizar convênios e parcerias com entidades sociais envolvidas, visando a promoção de cursos e treinamentos para os seus profissionais.
A emenda modificativa está em votação. Em discussão. Mais alguém discutir? Está em votação. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada. Na sequência, solicito ao vereador que faça a leitura. Na leitura de requerimento, moção e indicação.
Moção de pesar de minha autoria, da vereadora Andréia Rezende, em razão do falecimento do senhor Marcos Tibúrcio. Moção de apelo ao vereador João Feitosa, à empresa Ecovias da Araguaia, com o objetivo de solicitar a revitalização de iluminação pública da rodovia BR-153, que liga o município de Anápolis ao distrito de Interlândia. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos, pelo falecimento do senhor Manuel Inácio de Freitas Filho. Moção de pesar também de autoria do vereador Jean Carlos, pelo falecimento do senhor Antônio André Mendes Tonzinho. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos, pelo falecimento do senhor Rodrigo Querelotto. Moção de aplausos de iniciativa do vereador Jean Carlos, em comemoração aos 70 anos do Mercado Municipal Carlos de Pina. Requerimentos. Requerimento da vereadora Andréia Rezende, solicitando em caráter de urgência a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpada na Avenida Major Rubens Florentino Vaz, quadra 10, lote 10, Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando a ofício à gerência de posturas da Secretaria Municipal de Economia, solicitando que seja realizada fiscalizações nas praças, logradouros públicos ou parques, onde cães de raça notoriamente violentas e perigosas sejam levados para a utilização de coleira, focineira, guia curta, de condução apropriada para o porte. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requerimentos da Secretaria Municipal de Saúde solicitando informações constantes que a população está com dificuldade de agendar consultas médicas pelo Zap da Saúde, especificamente na UBS do bairro Bandeiras. solicitando à Secretaria de Saúde a renovação do contrato com a maternidade Dr. Adalberto, bem como sejam feitos repasses às verbas advindas do governo federal. Também a Secretaria Municipal de Saúde solicitando repasse das verbas federais ao Hospital de Doenças Renais, que seja realizado até o quinto dia útil após acreditação pelo Ministério da Saúde do município, conforme a legislação. Também ao Secretário Municipal de Saúde solicitando o acréscimo em contrapartida da parte do município de pelo menos 30% do valor dos repasses federais para cada paciente do Hospital de Doenças Renais. Também a Secretaria Municipal de Saúde solicitando seja realizado um estudo técnico para viabilizar a implementação de atendimento de diálise peritoneal ao Hospital de Doenças Renais de Anápolis. Também a Secretaria Municipal de Saúde solicitando maior celeridade no repasse de verbas para a realização dos exames no Hospital de Doenças Renais dessa cidade. Agora, encaminhamento à Diretoria do Patrimônio Público Imobiliário, solicitando a relação de imóveis locados pela Prefeitura, devendo também ser informados os respectivos endereços dos imóveis, valores das locações e qual a finalidade específica de cada locação. A Diretoria de Patrimônio Imobiliário também solicitando a relação de bens imóveis públicos pertencentes à Prefeitura de Anápolis, devendo também ser informados os respectivos endereços dos imóveis. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando médico para complemento da equipe da UBS da Unidade Básica de Saúde do Paraíso, situado na Praça Sebastião Silva, Feirão Coberto Paraíso, bairro Paraíso. Requer também a Secretaria Municipal de Saúde solicitando um farmacêutico na UBS, Unidade Básica de Saúde Paraíso, situado na Praça Sebastião Silva, Feirão Coberto do Paraíso, bairro Paraíso. Solicitando a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando manutenção de computadores e aquisição de no-break para a Unidade de Saúde do bairro Paraíso. A Secretaria Municipal de Saúde solicitando a dedetização de controle de infestação de pragas urbanas na UBS do bairro Paraíso. Solicitando disponibilização de medicamentos tais como anti-hipertensivos Gilvage para a UBS da Unidade Básica de Saúde do Paraíso. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de número 2.487. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, de números 2.485 e 2.486. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler, de número 2.484. E requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, de números 2.467, 2.468, 2.471, a 2.475, 2.477, 2.478, 2.481 e 2.482. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora primeira secretária Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereadora Andréa Rezende.
Deixa eu só virar aqui. Quero manifestar o meu pesar pelo falecimento do senhor Marcos Tiburcio, grande liderança aqui na cidade de Anápolis. Ele é filho do vereador Geraldo Tiburcio, que foi um atuante líder operário e vereador nessa Casa de Leis em 1962. Em 1982, se elegeu novamente vereador e foi criada, inclusive, uma comenda em nome dele. É uma família de grande atuação política na cidade de Anápolis. Minhas condolências a toda a família, especialmente a sua irmã Nilda, que também foi servidora nessa Casa de Leis.
Obrigado, vereador André Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. No espaço da ordem do dia, segue escrito vereadora Cleide Hilário, doutora Trícia Barreto e Fred Cacheta. Com a palavra, pela liderança dos republicanos, vereadora Cleide Hilário.
Obrigada, senhor presidente. Quero aqui agradecer ao meu amigo correligionário, Hamilton Espíndola, por ceder esse espaço para a gente. Senhor presidente, é apenas para falar sobre um assunto que nós tivemos ontem em Brasília, na Câmara dos Deputados Federais, em um seminário que fala sobre a violência política que geralmente as mulheres sofrem. E para nós, senhor presidente, foi um grande aprendizado e nós vimos ali um marco histórico que nós ouvimos ali falar da Lei 14.192 de 2021, que foi sancionada no dia 4 do 8 de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra as mulheres durante o período de eleição e também no seu exercício de mandato político.
Então, nessa lei trata-se que é considerado violência política contra as mulheres toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, restringir os direitos políticos de uma mulher. Para nós, mulheres, vereadora Andréia, eu quero aqui citar a vereadora Andréia, a vereadora Trícia e Celiane, durante toda a campanha a gente passa por situações constrangedoras, situações de humilhação muitas das vezes, e sofremos muito isso na pele durante a campanha, e muitas mulheres sofrem isso dentro do parlamento também. Então, para nós, foi uma grande vitória alcançada aí, e quero aqui parabenizar a deputada Rosângela, que foi autora dessa lei, e parabenizar o presidente por ter sancionado essa lei, que para nós mulheres é um marco histórico. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário, pela liderança do MDB, doutora Trícia Barreto.
Vamos lá novamente. Toda vez que eu subo ao plenário, à tribuna, eu tenho todos os dados, embora eu não tenha um discurso pronto por escrito, mas eu tenho todos os dados firmados na minha cabeça, que eu preciso falar, confirmados, né? Eu falei até agora para a população de Anápolis, mas eu queria falar diretamente com o secretário de Saúde nesse momento. Os exames de mamografia não estão sendo realizados pelo mamógrafo municipal, como eu já havia falado. Estão sendo realizados por clínicas, em parceria com a prefeitura, o que é previsto pelo SUS. Ótimo. O aparelho foi adquirido em junho de 2019, com 2 anos de garantia. Portanto, a garantia já acabou. Em 2021, julho de 2021, o mesmo secretário de Saúde, com o qual estou falando nesse momento, solicitou uma licitação para manutenção do aparelho. Então, se foi solicitado uma licitação em julho de 2021 para manutenção do aparelho, a gente só pede celeridade no processo, que aconteça novamente agora, para que as mulheres consigam ser atendidas pelo mamógrafo do SUS. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Contribuí com a doutora Trícia, foi o que eu disse. Ela mencionou garantia. Nós não estamos tratando efetivamente de garantia. É de contrato de aquisição do equipamento. Somente o fabricante pode fazer as correções. Aquilo que trata uma licitação não tem nada a ver com isso. Isso aí é só para ter um recurso para efetuar o pagamento. Agora, quem pode fazer a manutenção é só o fabricante, independentemente de estar ou não em garantia. Estar em garantia significa que determinadas peças, elas são substituídas sem custo para o município. Determinadas peças. Assim como acontece em veículos também. Nem tudo em um veículo está em garantia. Por exemplo, pneu não existe garantia pelo seu gasto natural. E assim são rasgo em bancos e etc. Tal. Então, na verdade, a gente compreende a solicitação da doutora Trícia, até porque é uma profissional da área, mas que é importante também que a gente coloque as coisas como elas realmente são e não tentar criar um factoide gerando aí um desconforto, eu diria, de querendo mostrar que há uma incompetência ou há um desleixo ou há uma falta de responsabilidade, o que realmente não é o caso. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do Avante, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. A minha fala hoje é citar algo do Shakespeare, né? Shakespeare fala que é melhor ser rei do silêncio do que escravo da palavra. E novamente o vereador Domingos de Paula veio me atacar, né, novamente, dizendo que eu clavei o projeto. Mas como é que eu não estou clavando nada? A única coisa que está travada aqui é a língua dele, né? Que não dá conta de falar a palavra unanimidade. Ele tem que falar maioria absoluta. Eu nunca vi falar maioria absoluta. Se é absoluta, não é maioria, não tem nada contrário. Então, ele fica inventando as palavras. Um cara que vai ser presidente dessa casa não dá conta de falar a palavra unânime. É a emenda que foi feita, a emenda de plenário, veio para melhorar o projeto. Então não tem ninguém querendo travar. Ele tem quase 10 anos de parlamento. 10 anos, e agora que é urgência. Por que ele não fez esse código de ética antes? Ele tem 10 anos de plenário e que é urgência agora. Eu peguei, pedi vistas, e o projeto está sendo melhorado. Então, eu acredito que o
qualquer vereador que peça vista de um projeto é para melhorar, assim como vai ser melhorado o Código de Ética. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu não conhecia o vereador Fred Cacheta, não sabia que o senhor tinha preconceito com quem tem língua travada. Na realidade, a minha eu já fiz a cirurgia, vereador. Mas eu sou de família humilde, né? Vim lá de baixo e só consegui fazer isso aí depois de adulto, né? Mas eu sei que tem muitas crianças aí que ainda tem a língua que é travada, a língua pregada. Eu não esperava isso de um vereador aqui na Câmara, esse tipo de preconceito na forma de uma pessoa falar. Mas, infelizmente, tem de tudo, né? Eu disse ao senhor, e ao vereador Suende, que pegou vista desse projeto, o projeto estava na Comissão de Constituição e Justiça, aonde vai retornar de novo. Então, vocês poderiam ter feito uma emenda lá. E, na realidade, vocês dois travou e travou sim. E quero dizer a você que está me ouvindo nesse momento, eu não tenho nenhuma vergonha de falar errado. Não tem. Eu respeito as minhas origens, respeito a origem de todos. Eu não tenho preconceito. Não sou preconceituoso. Falarei sempre da forma que eu sempre falo. Mas sempre respeitarei todas as pessoas. Aquele intelectual, aquele que não é, aquele que fala errado e aquele que fala certo. O parlamento, a Câmara Municipal, aqui tem diversidade mesmo. Tem o engenheiro, tem o médico, tem o simples, tem o cara que fala bem. Tem o cara que não fala bem, tem o cara da língua pregada que já foi feito. Estou fazendo fonoaudiólogo, mas continuo ainda com muitas palavras que eu não falo 100%. Sou desse jeito, irmão, e vou continuar desse jeito, mas eu sou correto naquilo que eu faço dentro da Câmara Municipal. Aqui tem um amigo nosso que senta do lado do senhor, que tem aí também uma deficiência na mão. Daqui uns dias o senhor vai falar dele, que não pega direito no copo também, que pega só com dois dedos. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, por gentileza. Presidente, por gentileza.
Ai, eu gosto. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Vereador Leandro Ribeiro, a gente não pode deixar de...
Presidente, vou sentir saudade disso aqui, meu presidente.
A gente não pode deixar de considerar que em certos momentos aqui é muito bom ser vereador, né? Mas eu quero aqui, dentro da fala do vereador Fred Cacheta e do vereador Domingos, fazer uma observação muito interessante. Eu não tenho dúvidas que a competência do vereador Domingos, ela não está definida absolutamente na sua dicção, e sim na sua ação. Eu também não tenho dúvidas de que, quando o vereador Fred Cacheta votou no vereador Domingos para ser o presidente dessa casa, ele já conhecia o vereador Domingos e já sabia que o vereador Domingos tinha dificuldade de dicção, mas sabia também que ele é um vereador competente. Portanto, não é momento de fazer esse tipo de depreciação, porque o vereador Domingos pode até não ter uma boa dicção por questões que a vida lhe ofereceu. Mas é um baita de um vereador competente, trabalhador e merece nosso respeito. Boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, falar aqui novamente, né, sobre a garantia do parlamentar, né, ter a garantia da sua atuação e pedir vista nos projetos são garantias, são modalidades constituídos da legislação para que possa melhorar projetos como aconteceu. Né? O projeto não estava bom, tinha deficiência e ele foi feito uma emenda de plenário onde vários vereadores entenderam assim também e ele vai voltar para ser discutido algo processo natural e um processo democrático. Eu acho que atacar essa democracia, atacar o direito do parlamentar é atacar a sociedade. Então, eu acredito que o vereador Domingos, ele, futuro presidente, quer ser o presidente, já é eleito, tem que ter essa consciência de garantir, né, os direitos do parlamentar, garantir. Não se faz manobra. A manobra eu vejo de uma outra forma, como já fez aqui para votação de projeto. Então, é um direito do parlamentar que tem que ser assistido, tem que ser garantido pela mesa, tem que ser garantido, já até pedi à presidência também, que garanta sempre o direito do parlamentar, o próximo presidente, os novos vereadores e também a população. Garanta o direito parlamentar de fazer, pedir a vista, de trabalhar o projeto, de indicar o projeto novamente, de fazer as emendas para que melhore. Como aconteceu agora, e foi melhorado o projeto. A outra situação, presidente, é em relação à questão do contrato de manutenção, é importante nós cobrarmos, então, já que tem um contrato de manutenção e tem um aparelho que está estragado, cobrar se o executivo está cobrando da empresa, como que está essa situação. Eu acho que a gente também pode contribuir fazendo isso. Temos que cobrar da empresa que tem esse contrato, essa responsabilidade. O que a gente não pode fazer é a sociedade sofrer. Então, a gente tem que estar atento a isso e também ajudar o executivo a cobrar essa empresa, a manutenção do aparelho.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas confirmando aqui, passei aqui na hora da discussão dos requerimentos, moções. Apenas aí, nós temos aí algumas moções, felizmente pesar aí. Eu já tinha abordado aqui, expressado os sentimentos aqui, a família do seu Antônio, ali da Igreja Nossa Senhora Aparecida, o conhecido Tonzinho, também do professor Manuel Freitas, também faleceu. E ontem também nós externamos aqui os sentimentos pelo falecimento do Rodrigo Quereluto, da família Quereluto. E fica aí, né, agora as moções para aprovadas sejam encaminhadas, o ato, né, dessa casa, rendendo aí os cumprimentos e homenagem aos familiares. Também a moção aí apresentada, a moção de aplauso ao Mercado Municipal e seus permissionários pelos 71 anos da fundação e funcionamento do tradicional Mercado Municipal, que ali, né, conservado ao estilo Art Deco, que é uma arquitetura da época, né, da sua fundação, e sobretudo a sua tradicional, né, importância histórica aí para o município, onde nós temos ali um ponto de referência de mercadorias de qualidade, de uma boa prosa e de uma boa prestação de serviço. Então, ali, aos permissionários do Mercado Municipal, ao presidente da associação, o João, e todos os que há anos, né, se dedicam ali para manter e oferecer produtos de qualidade à população da Apolina, os nossos cumprimentos pelos 71 anos. Estaremos apresentando aqui, entregando os certificados para aqueles que estão lá, adeptas, né, será encaminhado os nomes e certamente uma justa homenagem. Também abordando ainda o requerimento que apresentei aí, para que a fiscalização de postura e também a vigilância sanitária, através do Zoonoses, possa fazer um trabalho de fiscalização e orientação aos tutores dos animais, dos cães, de médio e grande porte, para que possam utilizar, quando sair ali da caminhada com seus animais, né, os devidos cuidados. Infelizmente, tem sido recorrente aí alguns casos de ataque, né, de cães a crianças, a adultos também. E assim, nós sabemos o trabalho aqui das colegas em relação à causa animal, nós também apoiamos, mas é importante que aqueles animais de grande porte, que têm características mais ferozes, sejam devidamente tenha a cautela necessária, o seu tutor, para andar com ele nos parques, nas ruas, porque nós tivemos agora recente, inclusive, um caso gravíssimo aí de uma criança que passou por séria situação aí de saúde por conta do ataque de um animal, né, de um cão, infelizmente, na rua. Então, nós precisamos desse cuidado. Estamos pedindo a orientação a pedagógica e a fiscalização da postura e da Secretaria de Saúde através do órgão competente. São essas as considerações. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Aproveitando o ensejo e justificar a ausência da vereadora Thaís Souza, que está com o castramóvel ativo nesta manhã. Não me recordo aqui qual região, mas ele está na igrejinha. O vereador Domingos comenta aqui. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já passando a palavra ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Comunicar algumas regiões da cidade aqui, tem aqui programa da prefeitura, vem e faz. O Vem e Faz, ele já esteve ali na Grande Geala, o Vem e Faz esteve na região leste, e agora está lá no industrial. Eu vi um vídeo do vereador Suender falando do Vem e Faz no Calistolândia. O Vem e Faz não chegou lá ainda não, vereador. Calma, o Vem e Faz vai chegar lá, e aí quando chegar, se não fizer aquilo que a região às vezes demanda, aí eu acho que é hora da gente cobrar, mas vamos esperar chegar. Ou se não falar para o morador, ó, que o Vem e Faz estiver aqui, eu vou apresentar a demanda que o senhor pediu aqui para a gente poder fazer. E eu vou estar à disposição do senhor, não só do senhor, de qualquer vereador, para poder tentar ajudar a fazer qualquer tipo de serviço na cidade. Nós já tivemos vários embates aqui, eu e Vossa Excelência, mas nós dois temos uma convivência boa, tem uma dicção, né? Vou falar uma dicção boa entre nós dois. E se o senhor precisar, eu vou estar à disposição, quanto o Vem e Faz estiver no Calistolândia, para a gente tentar resolver aquele problema do vídeo que o senhor postou, mas o Vem e Faz não chegou lá naquela região ainda. Deu a palavra.
A réplica.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Conceder um espaço das comunicações à Vossa Excelência.
Não, a réplica, porque eu quero usar o espaço.
Pode usar 2 minutos, é maior. O espaço das comunicações é maior que a réplica.
Não, mas a réplica é 30 segundos só. Depois então, eu quero usar o espaço.
Então, a réplica, à Vossa Excelência.
Só para informar o vereador Domingos, que é um pedido, né, da população, e a gente já fez isso 10 vezes, há 10 meses, 7 reiterações. É simplesmente um bueiro naquela avenida principal, né, e já tem a rede de ligação, e já tem há 10 meses essas solicitações, com 7 reiterações, não havendo nenhuma resposta e nem resposta de quando será feito. Então, pessoal ali de Calistolândia, gostaria de uma resposta. Se o programa for lá e fizer esse trabalho aí, importante, a gente volta lá e ainda cumprimenta, porque a sociedade saindo beneficiada, para mim, é o que está valendo. Não importa quem faz, importante é a sociedade sair beneficiada. Então, só pedir um cuidado, porque são 10 meses e sem resposta para aquela região ali, daquele bueiro, e tal, e causa um transtorno muito grande para aquela região ali.
Obrigado, vereador Suender. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos.
Não é nem para poder, é para dizer para o vereador que esse programa tem só 2 meses, vereador. Agora que vai entrar o terceiro, o senhor está falando que tem 10 meses, que foi de pedido lá. Então, assim, aquela região, uma região que foi muito beneficiada, ali fez asfalto, entregamos casinhas, fizemos rede fluvial, e se porventura já é faltando algum pedaço, igual o senhor falou, o secretário não tem dificuldade nenhuma de ir lá fazer um estudo e fazer. O Vem e Faz, quando estiver na região, com certeza ele olha todas essas demandas. Eu estou falando porque o senhor falou do Vem e Faz. E o Vem e Faz só tem 3 meses. Então, o Vem e Faz não chegou lá ainda. Mas vai chegar.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador Jean Carlos, depois Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Apenas comunicando aqui, talvez por questões burocráticas, a nossa indicação aqui relacionada ao pedido de equiparação do cargo do vencimento base do cargo de agente administrativo ao vencimento do cargo de assessor geral 1, que possuem idênticas atribuições e requisitos de investidura, possa ser avaliada aí pela administração municipal. Então, comunicando aqui a todos os ocupantes do cargo de agente administrativo, nós já protocolamos a indicação, infelizmente não foi lida hoje, mas nós estaremos ampliando essa luta aí para que seja feita essa correção, corrigida. Porque hoje o agente administrativo que está aí há muitos anos, ingressou para o concurso público, está com vencimento quase 50% menor que o assessor geral 1. Um que ocupa e exerce atividades similares, idênticas. Então, nada mais justo que fazer essa equiparação. E também comunicar aos moradores do bairro Bom Sucesso que nós estamos, né, torcendo para que nos próximos dias seja homologada a licitação e realizado o contrato com a empresa vencedora para o serviço, né, execução de asfalto e galerias pluviais nas ruas do bairro anexo Bom Sucesso, uma obra que já tinha sido contratada, a empresa desistiu, e que nós estamos agora ansiosos para que dê certo e que ainda brevemente seja executada e solucionada essa demanda nas ruas de Niterói, Manaus, Salvador, do anexo Bom Sucesso, conforme tão esperado pela população. E nós agradecemos à Prefeitura, ao Prefeito Roberto, para que de uma vez por todas seja de fato solucionada essa demanda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Jackson Charles.
Dentro da fala do vereador Suene, eu nem ia tocar nesse assunto, já tinha, inclusive, visto esse vídeo dele, mas eu compreendi que atitudes dessa natureza do vereador Suene é muito respeitada, respeitosa, no sentido de que ele está em campanha eleitoral, e eu acho que ele pensa que isso aí vai dar voto para ele, ele tem todo o direito de fazer. E ali buscar uma rua que está com um probleminha aqui, com matinha aqui, com um probleminha ali, é um direito que ele que assiste a ele. Se ele acha que vai dar voto para ele, que isso é bom, tem problema nenhum. Eu nem ia falar disso. Eu só vou fazer o comentário, porque ele mencionou o programa Vem Faz. O programa Vem Faz, ele não tem esse objetivo de fazer infraestrutura em lugar nenhum. O programa Vem Faz, a princípio, que ocorre mensalmente, ele faz um trabalho de manutenção no bairro e na região. Limpeza, tapa-buraco, roçagem, pintura de vias, trocas de lâmpadas. Então, é uma manutenção que faz na região. O programa Vem Faz tem esse objetivo. Além de confraternizar com a população, o prefeito aproveita, relaciona com a população, estreita essa relação. Esse é o que o objetivo Vem Faz. Agora, com relação à infraestrutura, o prefeito tem ido e tem feito, e muito por Anápolis. Quem andar pela cidade vai ver que a cidade, hoje, inclusive, em alguns lugares, tem até trazido transtorno para a população de tanta obra que tem na cidade. Né? Andar aqui do lado da Avenida Brasil, você vai ver que as máquinas estão trabalhando, para todo lado estão trabalhando. Cidade é uma cidade centenária, que tem muitos problemas, que no passado foram autorizados vários loteamentos sem a infraestrutura necessária. Alguns lugares, não vou dizer efetivamente que é esse, mas lá naquela região tem muito disso, são regiões de invasões que precisam de legalizações para poder a prefeitura poder chegar e investir o dinheiro, mas que todos esses problemas estão pontuados, estão sendo tomadas as providências com relação à prefeitura municipal e ao executivo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
A réplica.
Um minuto, Vossa Excelência.
Presidente, importante salientar que a última sessão, né, do semestre ainda continua com ataques sem necessidade. Veja bem, não tem nada a ver o trabalho do vereador é questão política. Eu faço esse trabalho de fiscalização, de ir aos locais, desde o primeiro mandato. Acho que ele lembra que, inclusive, eu pedi CPI, a SEI, né, a investigação do prédio abandonado, tantos outros serviços que eu já fiz. Então, não misture o meu trabalho de vereador, estar nos bairros, junto com a população, atendendo a solicitação da sociedade, com questões pleitos políticos que não tem nada a ver. Né, ali foi um trabalho, um pedido da sociedade que estava com um problema ali. A gente foi, mostrou o problema. Há 10 meses eu venho requerendo solução daquele problema lá, né, várias, 7 reiterações. Até hoje não fui atendido em nem respostas. Né, então, se o prefeito, se você como líder do governo fala que o prefeito vai fazer um estudo, analisar a situação, fico feliz, vai estar lá. Então, quem estiver ouvindo aí, vai entender que o pleito vai ser solucionado, né? Vai ser atendido. Fico feliz se isso for atendido.
Obrigado, vereador Schwender. Um minuto de tréplica ao vereador Schwender.
Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É um ditado popular muito utilizado. Ninguém aqui atacou o vereador, não. Ele atacou o prefeito criticando um programa do prefeito. É diferente. Eu apenas disse que se ele acha que isso é bom e vai lhe dar voto, que ele continue fazendo. Respeitei, eu acho que é uma atitude normal de todo candidato que não tem serviço prestado, ele aponta os erros dos outros. É muito mais fácil você apontar equívocos do que apresentar soluções. Então, mas absolutamente eu ataquei o vereador. É o que eu disse, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, porque ele criticou e atacou o prefeito, e quando a gente vai para a réplica explicar o assunto, ele se sente atacado. Absolutamente
Essa não foi a intenção. Foi apenas mostrar realmente as questões e como devem ser e como estão sendo feitas. Né? Mas respeitamos. Esse período eleitoral é um período natural. Aí tem pelo menos uns 3 ou 4 candidatos com o perfil do vereador Suender, que são candidatos que vivem desse jeito. Ah, um matinho aqui, o prefeito não veio, para ver se ganha a simpatia do povo. Mas vou falar para você, nas últimas eleições isso não teve êxito, não. Todos que fizeram perderam a eleição. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Frederico Godoy.
Presidente, apenas comunicando aqui, na última semana recebi um convite para assumir um cargo na Secretaria de Indústria e Comércio, uma superintendência, e estou ouvindo os companheiros. Já estive com o presidente Álvaro da CIA, com o Carim da Associação das Imobiliárias, com o Luizinho do Sindicato da Construção, estive também com o Eduardo Seixo, presidente do Cresce, com o Nandar da Associação dos Deficientes. Estou ouvindo a população. Estou pensando se vou aceitar esse cargo ou não, porque é um cargo importante, que seria mais uma pessoa para representar a Anápolis, para o desenvolvimento da cidade de Anápolis, tendo em vista que já vamos ter aí a criação da expansão do DAIA. Então, estou pensativo, mas se vier aceitar, estarei aqui sempre às ordens dos meus eleitores, né, dos demais vereadores. Devolvo a palavra.
Obrigado, Frederico Godoy. Eu, da minha parte, se eu pudesse lhe dar um conselho, eu iria representar a cidade na Superintendência de Comércio Exterior. Nós precisamos de representatividade junto ao Governo do Estado, e você tem competência. Vossa Excelência é membro da CIA, já foi presidente da Associação das Imobiliárias, então eu aceitaria e traria retorno positivo para a cidade de Anápolis em busca de empresas, em busca de incentivos, em busca de representatividade. Quem ganha com isso é a cidade de Anápolis, que o senhor já mostrou seu potencial. Na sequência, Reamildo Espíndola.
Bom, estamos finalizando um ciclo agora, primeiro semestre, um ano e meio, de serviço prestado como parlamentar. E a minha fala é gratidão, agradecer a Deus por tudo quanto, esse momento de aprendizagem e fazer aqui uma prestação, de contas aqui para a comunidade, pelo nosso trabalho prestado tanto ali para a região norte, quanto o empenho de busca de melhorias ali para a Aldeia dos Sonhos, Guanabara, e lutando para que aquela obra no Ana Carolina seja finalizada, como diversos ofícios encaminhados à Secretaria de Obras. E também ali a região do Ibirapuera, onde por um tempo estamos pastoreando a Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Agradecer a todos da comunidade, das pessoas com deficiência em Anápolis também, e com autismo especial pela nossa luta, que tem acreditado no nosso trabalho. Hoje, podemos, como parlamentar, contribuir com a lei dos caixas rebaixados, a lei da síndrome de Down, a lei do colar de girassol, o setembro verde para a pessoa com deficiência, também a lei para o profissional de estética, o Dia Municipal do Profissional de Estética, e a Lei Pastoral, pastor José Brandão Porto. Então, gratidão. E falar também da bênção do meu pastor, pastor José Clorimundo, representando a comunidade cristã, sabendo que a Anápolis é a capital evangélica do estado de Goiás, como pré-candidato a deputado estadual, pela pessoa com autismo, que é a nossa comunidade Goiás afora, e a pessoa com deficiência, e por Anápolis, sabemos que a emenda positiva do vereador é apenas 81 mil. Não pode fazer-se muita coisa com 81 mil. Mas 9 milhões e 300 nós podemos contribuir para o nosso município e para a comunidade autista no estado de Goiás. Peço oração a todos, e que se for a vontade de Deus, que aprove o Senhor que isso aconteça. E o meu sonho é esse. Se a gente conseguir construir as clínicas e escolas do autista em Goiás, Deus pode me levar, que eu estou satisfeito e sonho realizado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Policial Federal Suender.
Presidente, ainda moção de aplauso que a gente fez pelo Dia do Vigilante, na segunda-feira, 20 de junho, muitas pessoas até perguntou sobre o lanche que nós fornecemos, o lanche, teve lanche, aí eu digo que sim, teve lanche, os salgadinhos e refrigerante, mas foram adquiridos recursos próprios. Os salgadinhos e refrigerantes foram adquiridos com recurso próprio e com muita alegria a gente fez lá, forneceu os lanches com recurso próprio para os vigilantes, para todo o pessoal que estava ali naquele local. Em outra situação, presidente, eu quero agradecer
a todos aí que a gente anda na cidade, vem cumprimentar, vem conversar, centenas de pessoas realmente, falar da nossa pré-candidatura, né, dando apoio à nossa pré-candidatura. No início eu tinha até algum receio, mas vi como as pessoas abraçaram essa pré-candidatura aí nas ruas, nosso trabalho, nas redes sociais, e a gente está muito feliz, sabendo que está no caminho certo. Se tudo der certo, a candidatura evoluir para a pré-candidatura evoluir para uma candidatura, tiver êxito lá na eleição, lá na frente, a Anápolis vai contar assim com uma pessoa desse nível de fiscalização, de trazer os recursos, de valorizar a cada parte da cidade, de trazer a cidade uma engrenagem. Nós precisamos dos bairros funcionarem junto. Então eu fico muito feliz mesmo com a evolução do nosso nome na cidade, um trabalho, como alguns gostam de falar, né? Primeiro mandato, eu acho que, não sei o que é isso, que mandato é único, cada mandato ele é único, né? Então, o nosso trabalho como vereador aí, sendo reconhecido pela sociedade, então fico muito, muito feliz. Agradecer a você. Cada lugar que a gente passa, as pessoas reconhecem, vêm conversar, e eu fico muito feliz, tá? Agradecer a cada família, a minha família, nesses 6 meses, né, que a gente teve aqui. Nos primeiros 6 meses eu não pude estar totalmente presente do ano passado, então eu completei os 6 meses. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Schwender. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, o vereador Schwender, ele acabou de dizer aqui que fez um evento, né, que bancou lá o salgadinho do bolso dele. Beleza, né, não tem necessidade, que a casa, né, tem, né, condições de fornecer para os visitantes ali quando tem alguma reunião, né, algum assunto, né, pertinente à sociedade, né, algum título de cidadão napolino, algum evento, né, a Câmara já faz, né, esse papel de dar ali o salgadinho para os visitantes. Mas eu não entendo uma coisa, eu queria até que o vereador Suenda explicasse. Esse pouco mais de 40 dias, 60 dias, mas o vereador Dominguinhos fez uma visita no gabinete dele e chegou lá, o pessoal do gabinete dele estava lá se alimentando de pão, né? Inclusive a mulher dele estava passando manteiga num pão, né, para comer. Eu não entendo, é só fora do gabinete, é só para a plateia, só para jogar para a plateia? E eu queria que o Suenda explicasse, né, porque ele é contra o lanche, né, para esta Câmara, para os funcionários, né, desta casa. Então eu queria, vereador Suenda, que o senhor explicasse para a população o porquê que dentro do gabinete vocês comem o pão, né, vocês, e fora vocês falam que não, que você fala que não aceita, que devolve, né, tem uma incoerência muito grande. Eu queria que o senhor explicasse aí para a população que dentro do gabinete vocês estão comendo pão e arrosca lá e tomando café. Eu vou para lá, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Vereador Suenda, 1 minuto de réplica.
Presidente, eu explico com muito carinho, com muito gosto, muita alegria. É uma explicação fantástica que eu te darei, vereador Delcimar, coisa que você não dá conta, né? Esses de pão que a gente come lá dentro, não é só pão não, a gente compra quibe, às vezes a gente compra pizza, com dinheiro nosso, Delcimar, com dinheiro do bolso, Delcimar, faça isso, não gasta dinheiro público, meu irmão. Dinheiro nosso. E não é só pão, não. É rosca, é quibe, salgadinho, refrigerante. Eu chamo com o maior prazer. A gente faz confraternização de aniversário lá também. Tudo com dinheiro nosso. Dinheiro do meu bolso. Dinheiro do nosso bolso. Cada um que quiser. Deus, mas faça isso. Eu fui contra o lanche. A partir daquele momento lá, nós nunca mais pegamos realmente o lanche. O lanche foi uma opção minha. Já que você levantou de novo a bola, foi uma opção minha de ter feito, como é a opção minha de ter pago os salgadinhos para o evento dos vigilantes, e o dinheiro é nosso, a comida é nossa, e não é só lá, é minha casa também, eu compro a comida, nos lugares que eu tiver restaurante, eu pago a comida, com meu dinheiro, Delcimar. Vereador, desculpa.
A discussão não tem fundamento, mas vamos lá, prossegue, 1 minuto de tréplica.
Não, Suenda, é no sentido de o senhor explicar mesmo, né? A população tem que saber, ué, entendeu? Eu queria saber, a população tem que saber, nós estamos de olho, né? obrigado pela explanação, por ter explicado aí, a população está ouvindo. Agora, o lanche para os funcionários dessa casa é direito deles, como uma empresa privada. Ninguém está fazendo rolo, não. Muito pelo contrário. Quando o senhor fala que não é porque é do meu bolso, que, tipo assim, é proibido o povo comer, entendeu? Dar comida para o povo. Aí, então seria proibido também, né, a prefeitura, em todos os governos, dar cesta básica, né, o governo federal, né, do Renda Cidadã, né, fazer essa doação para os menos favorecidos, né, que ninguém está fazendo. E, na minha casa também é o que compra, todos aqui faz compra para sua casa. Ninguém faz compra para casa com dinheiro aqui do dinheiro público, não. Faz com o seu salário. É, eu não entendi, porque o senhor explicou, falou o negócio de casa. Ninguém pega nada da cama e leva para casa para alimentar, não, senhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Para finalizar, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu acredito que a partir de hoje o PIB de Anápolis vai lá em cima, né? Com essa discussão produtiva de pão e café. Muito interessante. Mas eu quero fazer uma ressalva na sua fala quando você mencionou que o vereador Fred era competente. Vereador Fred, eu tive o prazer de indicar o vereador Fred como diretor de indústria e comércio no governo, no mandato passado. Ele era meu parceiro, é ainda meu parceiro. Vereador Fred, presidente da AIA, eu indiquei ele para representar o empresariado lá na indústria e comércio. Vereador Fred não é competente. Vereador Fred é competentíssimo. Por favor, corrija a sua fala, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Além de ser competentíssimo, é presidente da Rubra, né? A maior qualidade do vereador Fred. Gente, sem mais assunto a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima, com certeza, extraordinariamente, a partir do mês de julho. No mais, um restante de quarta-feira abençoada a todos.